agora, começa aqui a cobertura especial da Voz da América do histórico campeonato da Liga Africana de Basquetebol no Ruanda. Ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América. Vamos ter aqui, portanto, o primeiro jogo do Ferroviário da Beira nesta segunda edição do BAL, portanto, a Liga Africana de Basquetebol. Portanto, o BAL ocorreu pela primeira vez o ano passado, quando, portanto, foi o Ferroviário de Moçambique, do Maputo, que participou. Teve uma boa exibição, saiu da fase de grupos, portanto, agora vamos ter o Ferroviário da Beira. E o Ferroviário da Beira está incluído na chamada Conferência do Saara. Portanto, a conferência, o campeonato está dividido em duas conferências, a Conferência do Saara e a Conferência do Nilo. E, portanto, o Ferroviário da Beira na Conferência do Nilo, com o Salé de Marrocos, o Duque de Dakar, o Ferroviário da Beira, o Duque, portanto, é a equipa da Universidade, o Reg do Ruanda, o Slack da Guiné-Conakry e o Monastir da Tunísia. E é precisamente com o Monastir da Tunísia que hoje o Ferroviário da Beira vai defrontar nesta primeira jornada. Neste grupo já houve, portanto, dois jogos. Ontem, no torneio de abertura, aquilo que alguns dizem ter sido uma grande surpresa, que foi o Slack da Guiné-Conakry, bateu a equipa universitária do Senegal 85-70. Por outro lado, o Salé de Marrocos perdeu hoje com o Reg do Ruanda 91-87. Alfredo Júnior, estás-me a ouvir?
Boa noite, João. Estou a ouvi-lo perfeitamente. Não sei como é que está a chegar aí a nossa emissão.
Está a chegar aqui otimamente. Eu já tenho aqui, se calhar tu ainda não tens aí, mas eu tenho aqui uma linha direta para o estádio. Já estou a ver as equipas a fazerem o aquecimento. Mas, portanto, antes de começar o jogo, nós temos aqui alguns minutos para falar. Alfredo, o Ferroviário da Beira, portanto, neste grupo que eu já falei... Eu li, já não me lembro aonde, que parece-me que foi o treinador do Ferroviário da Beira que disse que as aspirações do Ferroviário da Beira para já são sair da fase de grupos. O que é que tu achas? Achas que tem chance de passar aos quartos de final?
Boa noite, dizer que sim, o Ferroviário da Beira tem chance de passar para a fase final, que vai ser disputada no Ruanda. É uma fase final que apuram-se os quatro primeiros classificados de cada uma das conferências. A Conferência Saara, que é esta que já está a ser disputada, e a Conferência do Nilo, que vai ser disputada mais para frente. Porém, há que demonstrar essa possibilidade em campo, porque até aqui já se realizaram dois jogos desta competição, já se realizaram dois jogos e os resultados foram até certo ponto surpreendentes, porque esperava-se que a equipa do Duque do Senegal ganhasse o jogo estando a jogar em casa ontem, mas encontrou uma equipa do Slack muito bem armada e que deu a volta ao texto. Hoje também o AS Salé aparecia como favorita para ganhar o jogo de hoje, mas o que se viu em campo foi o REC Ruanda Energy Group a conseguir vencer essa partida nesta jornada inaugural. Hoje teremos este jogo entre o S Monastir e o Ferroviário da Beira, onde claramente a equipa da Tunísia é favorita, mas desporto em si mesmo, o favoritismo é antes da partida iniciar, em campo vale mais aquilo que for o desempenho das equipas.
Exatamente, Alfredo, costuma-se dizer que todos os planos acabam quando o jogo começa, não é? Olha, Alfredo, esta equipa do Monastir, importa dizer, é uma equipa, vá lá, é uma potência do basquetebol africano, teve na final o ano passado, não é, neste primeiro bale, quando perdeu com o Zamalek do Egito. Portanto, para o jogo 2, portanto, o Monastir aparece como favorito, não é?
Exato, é favorito, não só pelo facto de o ano passado ter sido vice-campeão, foi derrotado, como bem disseste há pouco, pelo Zamalek, nesta primeira edição da BOL, mas também é uma equipa que já está habituada a estas questões de grandes palcos africanos. Em 2017, ocupou o terceiro lugar da FIBA Africa Clubs Championship, que era o campeonato africano, o modelo de campeonato africano, o que era anteriormente disputado. Ao nível da Tunísia, é uma equipa habituada a ganhar, já tem títulos suficientes para ser considerado como uma equipa a ter em conta. São 5 títulos de campeão tunisino que a turma do OS Monastir tem, ganhou em 98, 2000, 2005, 2019 e 2020. Portanto, é uma equipa já habituada estas altas rodas do basquetebol africano. O Ferroviário da Beira também tem a sua história. Ao nível do Moçambique, já leva 4 títulos, ganhou em 2007, 2012, 2014 e 2017. Há uma nota aqui dizer que esse ano o Ferroviário da Beira chega a esta fase final da BOL, depois de ter vencido um torneio de apuramento aqui em Moçambique, visto que nos anos de 2020 e 2021 não se realizou o Campeonato Nacional, a Liga Moçambicana de Basquetebol, por conta da Covid-19, mas o torneio que foi organizado para apurar o representante moçambicano nesta fase de apuramento para a bola foi ganho, sem sombra de dúvidas, pela equipa de Ferroviário da Beira. Portanto, é uma equipa também que quer mostrar o seu valor nesta prova profissional e vamos ver o que vai acontecer.
Muito bem, olha, Alfredo Júnior, para aqueles ouvintes que não acompanham vá lá de muito perto o basquetebol ou o Ferroviário da Beira, diz-me lá, quais são aqui os jogadores a tomar atenção, vá lá, digamos, pedra-chave ou pedras-chaves desta equipa? Sei que há ali um jogador moçambicano, não é, que é da seleção, mas fala, Alfredo.
Bem, o Ferroviário da Beira tem vários jogadores que pertencem à seleção nacional sénior masculina. É uma equipa que contribui com um bom número de jogadores para a seleção masculina. Tem uma miscelânea de jogadores jovens e alguns com alguma experiência. Falo, por exemplo, do Ismael Nurmamad, que é um jogador já experiente, está na casa dos 30 anos e tem demonstrado bom basquetebol, faz parte da Seleção Nacional de Basquetebol, mas tem alguns jogadores novos que querem dar o seu melhor. A esperança neste bowl vai para alguns jogadores que foram recentemente contratados por este Ferroviário da Beira para poder dar um outro alento à equipa. Refiro-me, por exemplo, ao base William Perry, que é um jogador norte-americano e que tem estado muito bem, jogou muito bem aquilo que é a fase de qualificação. Foi um jogador que esteve, como se diz no basquetebol, com duplos-duplos, ou seja, conseguia marcar pontos na casa das dezenas e também contribuir com assistências na casa das dezenas. É um atleta que se espera muito dele, apesar da sua baixa estatura, mas tem demonstrado um bom jogo de basquetebol. Esperamos que possa ajudar e contribuir para que o Ferroviário da Beira possa chegar longe. Mas o Ferroviário da Beira é uma equipa que vale pelo seu conjunto. onde procura tirar proveito. O treinador Luís López Hernández procura tirar proveito do melhor que cada um dos jogadores tem para dar para aquilo que é o jogo da equipa.
Olha, Alfredo, não sei se tens aí à mão também, mas quantos jogadores estrangeiros é que há aqui na equipa do Ferroviário? Acho que só podem ter quatro, não é?
Sim, sim. Na equipa do Ferroviário são quatro jogadores estrangeiros que estão nesta formação do Ferroviário da Beira. Já o referi aqui a esta questão do William Pérez, que é um dos jogadores estrangeiros que foi contratado para esta fase de apuramento, para foi contratado para a fase de apuramento e está também nesta fase de fase final. Mas existem mais dois jogadores novos que foram contratados para reforçarem a equipa. São dois jogadores de origem africana, no exemplo, nigerianos, que penso que vão dar outro alento para esta formação beirense.
Olha, muito bem. Olha, Alfredo, estamos quase em cima da hora de começar o jogo. Eu vou só discutir aqui uma questão técnica contigo, que é, portanto, eu estou a ver o jogo aqui em Washington, tu estás aí em Moçambique. Poderá haver, vá lá, como é que se chama, uma desconcertação de alguns segundos entre o que eu estou a ver e o que tu estás a ver. Mas como tu é que estás a comandar a equipa, digamos assim, eu, portanto, só interrompo quando tu disseres que vamos ter um minuto de jogo ou vamos agora para o intervalo. Não sei se eu vou estar um pouco avançado ou se vou estar um pouco atrasado, mas de qualquer maneira, tu é que estás a comandar e, portanto, é por aí que vamos. Estamos a 2 minutos e meio do jogo começar. Portanto, eu vou pedir agora aos nossos produtores para cortarem a ligação, para suspenderem a ligação, para te dar um pouco de descanso e ter tudo preparado para o jogo. Good evening, everyone, and welcome to Dakar Arena. For tonight's matchup features, Tunisia's U.S. Monaster versus Mozambique's Ferrovia de Beira. Ferroviário de Beira. Now let's meet our teams. For the visiting squad, Ferroviario de Beira, the head coach, Luis Alberto Lopez Hernandez. And now, at forward, number 4, Brandy Onwasor. At forward, number 6, Jermel Kennedy. At center, number 13, Kelton Ubis. At guard, number 11, Elvis Huna. And at guard, number 12, William Perry. Give it up one more time for Ferroviario de Beira. And now it's time to meet your whole squad, U.S. Monaster. The head coach of U.S. Monaster is Persich Miotrai. And at forward, number 45, Quadras Lima. At forward, number 23, Theodore. The man in the middle, at center, number 13, Majata Tunde! At guard, number 10, Solo Diabate! And at guard, 00, Michael Andre Pizza! Let's hear it one more time for the home team, U.S. Bannister! E agora, começa aqui a cobertura especial da Voz da América do histórico campeonato da Liga Africana de Basquetebol no Ruanda. Olá, ouvintes. Começa efetivamente aqui o basquetebol, o BAL, portanto, a Liga dos Campeões de África do basquetebol africano. E hoje temos, portanto, o Ferroviário da Beira a fazer o seu primeiro jogo com o Monastir da Tunísia. E, portanto, isto é um jogo da Conferência Saara. Hoje já tivemos dois jogos, duas surpresas. O SLAC da Guiné-Conakry bateu a Universidade do Senegal 85-70 e o Salé de Marrocos perdeu com o REG do Ruanda 91-87. Quem vai fazer o acompanhamento do jogo é o Alfredo Júnior. Alfredo, estás em linha connosco?
Exato, estou em linha e já pronto para, dentro de instantes, iniciarmos a narração deste jogo.
Muito bem, Alfredo, olha, eu só por interesse, há um bocado estava a ver o aquecimento do jogo, agora de repente deixei de ter ligação pela televisão. Não sei se tu estás aí já a ver o jogo.
Exato, já estou com o jogo quase a iniciar entre o Monastir da Tunísia e o Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira vai ter Malali, Kennedy, Oana, Perry, Ubisi. São os jogadores que foram escalados para esta partida que vai iniciar dentro de instantes. Aí está o treinador, é o Luis López Hernández, ele que é espanhol, iniciou a sua carreira já há algum tempo. O Midragi Persic é o treinador da formação do US Monastir, um treinador também experimentado e que vai pôr o seu saber aqui na equipa do Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira não surpreender aqui neste seu primeiro 5 inicial para esta partida, a trazer jogadores que já foram habituais aqui nesta formação e que fizeram parte daquilo que foi a fase de qualificação. William Perry, camisola 17, ele que será o base desta formação do Ferroviário da Beira. Ali para o Boloar vai estar o grande jogador, bem grande este, muito jovem ainda, Elton Obisse, que vai ter que lutar aqui com estas torres gigantes do US Monastir nesta partida inicial para a turma do Ferroviário da Beira e também para a formação do US Monastir.
Alfredo, portanto, vantagem na altura do Monastir, não é? O Monastir com jogadores bem mais altos.
Exato, o Monastir tem uma estrutura bem alta quando comparada com o Ferroviário da Beira. O basquetebol moçambicano aposta mais no tecnicismo dos seus jogadores. Temos poucos jogadores altos, 2,05 metros, é mais ou menos a altura máxima que podemos encontrar aqui nos jogadores moçambicanos. Mesmo com os jogadores contratados, não conseguem os treinadores que trabalham nas equipas moçambicanas ter jogadores bem altos. Espero que isso não faça diferença para a equipa moçambicana ao longo da partida. Bola ao ar, então, primeira posse de bola é para o Ferroviário da Beira. Aí está William Pérez a conduzir o ataque dos Locomotivas. Elton Obisse a fazer a circulação de bola neste primeiro ataque da formação logo do Locomotiva de Chiveiro. Vai entrar para o cesto. Kenneth ali a não conseguir marcar os primeiros 2 pontos. Ressalto vai para a formação do Monastir, que já sai para o ataque, também ali a fazer uma boa circulação de bola nestes instantes iniciais desta partida de basquetebol. Vamos lá ver aí, boa defesa, 2 pontos, muito bem a turma de Monastir ali debaixo da tabela a não falhar e a marcar os primeiros 2 pontos, sai em vantagem a formação de Monastir. Resposta para o Ferroviário da Beira, muito bem, mais 2 pontos para a turma do Ferroviário da Beira, 2 igual é o resultado nesta altura. Sai a formação de Monastir aqui nos minutos iniciais, é assim mesmo, vai acontecer isso, ponto numa, ponto noutra tabela, e um afundanço ali para a turma do Monastir, distraíram-se os jogadores do Ferroviário da Beira a permitirem um ponto fácil. A resposta, Elton, a ser tamponado e é falta. Falta ali assinalada nesta partida. A primeira falta de encontro, Elton Obisi tentava ali chegar mais próximo do sexto quando recebeu ali um sanfanão deste gigante ao serviço da turma de Monastir. Vai para a linha de lance livre o posto moçambicano, internacional moçambicano, a conseguir marcar o primeiro lance livre ali, muito bem concentrado, a não se deixar atrapalhar pelo jogador turzino que aparecia ali. Segunda oportunidade para Elton Obisi, atirou, marcou. 4-4 é o resultado nesta altura. Tirar proveito da primeira falta de jogo, Elton Obisi, e a concretizar os dois lances livres. Está aí a formação do Monastir a tentar penetrar. Lançou dois pontos. Um ponto fácil ali para o Monastir. William Pérez a sair rápido para jogar ali com a Túlio Ferreira. Lançamento não cai. Não cai ali o primeiro lançamento do Ferroviário da Beira. É a resposta para a turma de Monastir. A bola colocada ali no canto. Atirou. Três pontos. A bola a rolar e não entra. Ressalta para a turma moçambicana que sai ali para o contra-ataque. E tem ali uma oportunidade de lançamento. Também não cai. Aqui tanto a turma de Monastir e como a turma de Ferroviário da Beira não conseguem acertar o lançamento exterior. Sai a turma de Monastir para o ataque. A fazer a circulação de bola. Bola colocada ali para o poste. Elton a defender. A obrigar o seu adversário a tirar a bola dali da zona do garrafão. Lançamento. Ressalto é para quem? É para a turma de Monastir. Mais dois pontos. Muito bem ali a formação de Monastir. Aproveitar os pontos ali dentro da área pintada. Dentro da área do garrafão. E boas. A resposta. Mais uma falta ou passos? Há passos ali do jogador a representar a turma moçambicana e a não conseguir a turma moçambicana a chegar aos pontos. 8-4 é o resultado nesta altura em que a partida observa uma ligeira pausa, João. Aí está, o Monastir no ataque, lançamento, ficou curto e a bola é para o Ferroviário da Beira. São os primeiros instantes desta partida. Sai ali William Pérez, ele que conduz o jogo ofensivo de Ferroviário. Muita calma para esse base norte-americano, muito experiente. Há ali o bloqueio de Elton Obisi. A bola colocada ali no canto. Não sai lançamento. Bola para Elton Obisi. Tenta ali virar na zona pintada. E um tampão. Elton Obisi. E a permitir esse contra-ataque para mais dois pontos da turma do Monastir. Aí está a diferença das alturas, já começaram a fazer sentir o favor da equipa do Monastir, que tem ali um gigante na zona da tabela, e a não permitir que a turma moçambicana chegue a pontos fáceis ali. Muita dificuldade para a turma do Ferroviário da Beira. Dois pontos, sim. Dois pontos de falta. Dois pontos de falta, assinala aqui o árbitro, mas a momentos vimos ali Elton Obisi a ser tamponado, Alvaro chega para lá e a não conseguir concretizar. Não, o árbitro a não considerar com falta. Reposição de bola é para o Ferroviário da Beira, já aconteceu. Aí está, William Pérez a deixar ali para o German, vai tentar entrar, não consegue, sofre falta. Para já, muito faltosa esta formação do UF Monastir, que já leva três faltas nos primeiros 3 minutos e 47 nesta partida. Três faltas da turma de Monastir e nenhuma de Ferroviário da Beira. Vamos ver se o Ferroviário da Beira consegue aproveitar este fator. A entrar ali para o sexto, muito bem a assistência. Mais uma falta. Mais uma falta, travado em falta. Aqui o base moçambicano Elton Obisi tentou ingressar a bola lá debaixo do sexto e foi ali importunado pelo poste que representa esta formação tunisina, não querer concordar com a equipa de arbitragem, mas é falta e vai para a linha de lance livre. Elton Obisi lançou o primeiro e marcou. Foi o terceiro lançamento livre para Elton Obisi nesta partida. Está com mão quente, 3-3. Terá aqui a oportunidade de fazer o seu quarto lançamento livre. Elton Obisi ali a concentrar-se, atirou. Mais um ponto. 4-4 na linha de lance livres para Elton Obisi, a colocar o resultado em 10-6, favorável à turma do Monastir. e ali com uma dificuldade para o seu ataque, o Ferro Velho da Beira optou por uma defesa a todo campo e depois falta. É falta ali cometida pelo Ferro Velho da Beira no interior de Garrafão. Vai então ocorrer reposição para a turma locomotiva. Aliás, para a turma vice-campeã de África, que é a turma de Monastir. A bola já está em campo. Está aí a formação de Monastir. Ali, o bloqueio, o primeiro. A bola colocada aqui para a zona do Garrafão. Girou, lançou. Não entra. Ressalta para quem? Disputa de bola ali. A bola vai ser para a turma do Ferroviário da Beira. Não, há opinião contrária ali nesta disputa de bola entre estes dois jogadores. Vamos ver o que é que diz a equipa de arbitragem em relação a esta disputa de bola. Temos desconto de tempo aqui, é pedido para a equipa de Monastir.
É verdade, o desconto de tempo. Alfredo, parece-me que esta equipa do Monastir tem uma coisa muito boa, que é que roda muito bem a bola de um lado para o outro e são muito rápidos nisso, além, claro, está da vantagem de altura. O Ferroviário da Beira, como tu estavas a dizer, está a ter dificuldades em entrar, vá lá, para debaixo do cesto. Vamos a ver como é que isto está, mas o que é que tu achas? A mim parece-me que esta equipa do Monastir tem uma boa rodagem de bola, não é?
Exato, é uma equipa que faz a circulação de bola por todos os jogadores que estão em campo até encontrarem uma situação mais clara de fazer o seu cesto.
Exatamente. Bem, deste momento, portanto, o Monastir está a vencer. O Ferroviário da Beira, como tu disseste, tem uma ligeira vantagem porque a equipa do Monastir tem faltas. Bem, mas o jogo vai se iniciar de novo, Alfredo.
Exato, vai então retomar esta partida. Já o dissemos, o Ferro Verde da Beira tem desvantagem, o S Monastir 10, Ferro Verde da Beira 6, posse de bola é para a turma de Monastir, numa altura em que faltam 5 minutos e 50 por jogar neste primeiro quarto. Está a formação de Monastir, lançamento exterior, a bola não cai, ressalto é para a turma de Ferro Verde da Beira. Está ali em contra-ataque rápido a turma de Chivés, vai encontrar uma situação e afundaço! Sai a fundança ali para este jovem jogador moçambicano, 10-8. Muito bem a resposta do Ferro Verde da Beira neste contra-ataque a conseguir concluir com o espetáculo. É a resposta da turma de Monastir, lançamento exterior, a bola não cai. Ali a tentativa de recuperação para a turma de Monastir, ganha a formação de Monastir. Mais um lançamento, atirou, não entra. Aí ressalta para quem? É para a turma do Monastir, que está a ganhar todas as bolas ali embaixo. E a conseguir aqui montar mais uma jogada de ataque, lançamento, e a bola não entra. É a formação do Monastir e a falta ali. Há uma falta a acontecer e o árbitro a obrigar a interrupção de jogo por falta, ou então a bola terá ali ultrapassado a linha lateral, a linha de fundo, a linha de fundo. Vamos ver o que dizem estas equipas de arbitragem. Tem que há mais um desconto de tempo pedido aqui nesta partida agora, desconto de tempo pedido pela equipa do Ferroviário, João.
É verdade, Alfredo, e a equipa do Ferroviário de repente veio daquele desconto de tempo com mais energia, não é verdade? Parece que melhorou, está a correr mais para o cesto. O que é que tu achas?
Eu penso que o treinador Luís López Hernández olhou bem para aquilo que está a ser esta prestação do Ferroviário da Beira e rapidamente conseguiu alterar algumas pedras, fez algumas substituições, colocou novos jogadores em campo que conseguiram dar o melhor de si. Dizer que esta não é a primeira vez na história do basquetebol que o Ferroviário da Beira defronta o S Monastir, já o fez num campeonato africano de clubes, como dizia, qual era o nome antigamente, nessa altura ganhou a União Monastir por 73-69, um resultado muito próximo. Vamos ver hoje como é que se comportam essas duas equipas.
Portanto, neste momento o Monastir a ganhar por 10-8, estamos a pouco menos de 5 minutos do final deste primeiro quarto, não é verdade? Alfredo, parece que vai começar, não é?
Exato, vai começar neste belíssimo e majestoso pavilhão de Dakar, que conta ali com uma torcida de Dakar bem conhecida no basquetebol, a animar todos os jogos. Reposição de bola para a turma de Ferroviário da Beira já a acontecer. Mais um ataque para o Ferroviário da Beira. Ataca ali o 6, boa rotação e a bola não entra. E depois já perder ali, Ismael Nurmamada a fazer uma boa rotação, mas depois já pecar na hora a finalização e a bola perder. Sai a turma do US Monastir, ali calmamente vai construir o seu ataque. A formação tunisina a fazer bem a circulação de bola, como já o dissemos aqui nessa partida. Esta formação tunisina a colocar a bola de mão em mão até chegar a encontrar uma boa oportunidade para fazer o seu sexto. Lançou e ressalta para o Ferro Verde da Beira. Reposição, aliás, contra-ataque para o Ferro da Beira. William Pérez ali a pedir bloqueio, não sai. Faz uma tentativa, também não sai. Lançou o William Pérez e a bola ficar curta, aí a bater ali no ar e não entrar. E ressalta, é para a turma de Monastir, que calmamente vai montando a sua jogada ofensiva. Ali tentativa de roubo, muito bem ali, o roubo sai ali, contra-ataque para o Ferro Verde da Beira. Ismael Nunomado guarda para os seus companheiros de equipa. Não passa, assistência, 2 pontos. Muito bem ali, boa visão de jogo. De William Pérez a descobrir ali uma zona onde só estava Ismael Nunomado, que fez o passo, assistência, 10 igual ao resultado nesta altura. Sai a turma de Monastir, lançamento, 2 pontos. Esta equipa de Monastir é muito prática a jogar basquetebol, não complica. Assim que encontra uma situação aberta para atacar o sexto, faz e faz com êxito. 12-10 é o resultado nesta altura. Ferro Verde da Beira a dar uma boa resposta nesta partida. Alçá, Nino lançou, 2 pontos. Muito bem o Ferro Verde da Beira aqui a responder e a conseguir equilibrar os pratos na balança. 12 igual é o resultado. 3 minutos por jogar neste primeiro quarto. Neste primeiro quarto aqui. E há um equilíbrio nesta partida em termos de resultado. Sai o Monastir. Tenta ali atacar o sexto. A defesa de Ferroviário deixar alguns passos. Lançamento da linha de 3 pontos. Não cai. Ressalta para quem? É para a turma locomotiva do Chivese. Vamos, 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 vamos. A locomotiva do Chivese precisa de mais gás para poder sair daqui com vitória. Bom, boa acesso, lançamento, 3 pontos. Aí está, Jernel a lançar e a tirar e a cair, 12-15. Este é o primeiro lançamento triplo a cair nesta partida e pertence ao Ferroviário da Beira. Aí está, 1-4, ou seja, as duas equipas já lançaram por 4 vezes da linha dos 3 pontos, mas o Ferro Velha da Beira foi o único a marcar. Sai o Ferro Velha da Beira, lançou, não entrou. E ressalta para quem? Para o Ferro Velha da Beira. E depois, recuperação de bola para o Ferro Velha da Beira. Ainda está ataque vivo, 10 segundos para terminar este ataque do Ferro Velha da Beira. William Pérez escorrega, a deixar ali com o seu companheiro. Lançamento, bola não entra. 12-15, essa vantagem para o Ferro Velha da Beira, a primeira vez que as locomotivas de Chivesa se põem em vantagem nesta partida. A resposta de Monastir vem logo a seguir com um lançamento exterior e a cair. Está uma excelente partida de basquetebol. 14-15 é o resultado. Ponto numa, ponto noutra tabela. É o que estamos a assistir nesta arena de Dakar. É a resposta de Ferro Velho da Beira. Boa rotação, 2 pontos. Muito bem ali a levar o adversário para um lado e depois a concluir do outro. E a fazer uma boa rotação. 14-7 é o resultado nesta altura. Favorável ao Ferroviário da Beira. Sai o Monastir para o ataque. Rodou. A boa ali. Defesa do Ferroviário da Beira. Não permitido. Lançamento. Atirou. 3 pontos. Aí está. O primeiro triplo a cair para o Monastir. 17 igual é o resultado nesta altura. 50 segundos para o final desse primeiro quarto. Ferro Verde da Beira no ataque. E depois ali pede falta a William Pérez. O árbitro não viu isso. Viu queda de William Pérez, este base norte-americano, a tentar entrar ali para uma área que é a área dos gigantes e a não ter espaço suficiente. E depois ali não conseguir levar até o fim a sua intenção de chegar ao sexto. Está uma boa partida de basquetebol, equilibrada no resultado e não só, em outros termos estatísticos. Está a formação de Monastir para o ataque, a fazer a circulação de bola, a esgotar os 14 segundos que tem direito até encontrar uma situação aberta para o ataque. Agora sim, atacar para vocês, 2 pontos. Muito bem a formação de Manassira a explorar o tempo de ataque e a atacar com certeza. São 24 segundos que cada equipa tem para o seu ataque e esse Manassira explora completamente esse tempo. É o Ferroviário da Beira ali a montar a sua jogada, que será a última neste primeiro quarto. 5 segundos ainda por jogar. Ali tenta um espaço para o ataque, para o lançamento. Não sai. Termina o primeiro quarto, 19-17, favorável à turma do Manassírio.
É verdade, 19-17, mas Alfredo, há que dizer que o Ferroviário da Beira, quando entrou em campo depois daqueles tempos de desconto, fez uma excelente recuperação, parece que o jogo parece que entrou com mais vigor, a jogar melhor e, portanto, a aproximar-se muito. Esteve, aliás, a vencer e, neste momento, o jogo não está muito fácil para o Monastir, que, como nós dissemos no início do jogo, entrou para este jogo como claramente o favorito, 19-17. Portanto, antes de continuarmos, eu vou só dizer aqui que eu estava aqui... antes do jogo começar, a olhar para as previsões dos especialistas americanos e, portanto, sobre este jogo, e eles davam o Monastir como favorito, mas davam o Monastir também como uma equipa que deverá chegar à final. Quanto ao Ferroviário da Beira, diziam que é uma equipa que deverá entrar nos quartos de final. Para isso, como tu explicaste no princípio do jogo, Alfredo, portanto, há 6 equipas em cada conferência, passam os 4 primeiros de cada conferência e, portanto, o Ferroviário da Beira portanto, terá que estar à frente de 2 outras equipas. E hoje, quando se iniciou o campeonato, houve 2 surpresas. O SLAC da Guiné-Conakry bateu a Universidade do Senegal e bateu bem, 85-70. O grande jogador foi Craig Croton, queria dizer, que marcou 30 pontos. E depois temos também a grande surpresa, a outra surpresa foi o facto do Reg do Ruanda ter batido o Salé de Marrocos por 91-87. Portanto, o primeiro quarto está terminado, estamos nós aqui a ver os jogadores a receberem instruções e, portanto, vamos para o segundo quarto com esta equipa do Ferroviário da Beira a comportar-se excelentemente frente a esta grande potência africana que é o Monastir. A dizer que continua a equipa, como tu disseste, Alfredo, a equipa do Monastir não complica as coisas, não é? Tem uma boa rotação de bola, muito rápido para o ataque. Vamos, portanto, estamos quase a reiniciar-se o jogo. Alfredo, o que é que tu achas? Muito rapidamente, daqui a pouco vai estar de serviço outra vez.
Eu bem dizia há pouco que o Monastir interpreta muito bem aquilo que são os fundamentos deste jogo de basquetebol. Eles fazem uma excelente circulação de bola, de jogador para jogador, e atacam para o cesto quando tem uma situação clara de marcar. Ou seja, se não obrigam a equipa adversária a cometer falta, marcam com segurança. Vamos então a esse segundo quarto que já reiniciou, com posse de bola para a formação do Monastir, que sai para o ataque ali, lançamento, não cai. As duas equipas estão muito próximas em termos de percentagens de lançamento. Aí está a resposta do Ferroviário da Beira. Muitos turnovers para a formação do Ferroviário da Beira. Esta é uma pecha do basquetebol moçambicano. Há que resolver esta questão para poder melhorar a prestação dos jogadores moçambicanos. Reposição de bola é para a turma moçambicana. Aí está Germel ali na linha de fundo a fazer a reposição de bola. Muito bem ali a combinação entre estes dois jogadores. A tentar explorar a linha de fundo, lançou e a bola não cai. E ressalto é para a turma do Monastir, que já parte para o ataque. Aí está. Muito bem ali, lançamento exterior, ia cair, 3 pontos, mais 3 pontos para a formação do Monastir. Muito bem ali a explorar essa oportunidade de lançamento e a concretizar tá? É a formação do Ferroviário da Beira que mudou de base. Nesta altura tem um novo base, William Pérez está a descansar, lançamento, resposta, 2 pontos, 22-19 é o resultado nesta altura, favorável à turma do Monastir. Aí está a resposta, mais um lançamento exterior, 3 pontos, voltou forte a formação do Monastir aqui, Mohamed Abassi, a tirar da linha dos três e a concretizar. A resposta é do Ferroviário da Beira. Aí está Randy Osman, lançou e a bola não cai, ressalto, é para Elton Lubis que acaba perdendo, mas não consegue recuperar. Nurma Mada ameaça o sexto, não consegue fazer o lançamento, tem ali uma posição de jogador, procura entrar e depois é desarmado. Nurma Mada não consegue levar a bola ali para a sexta. O ataque agora é para a turma do Monastir. Bola colocada ali na zona do garrafão. Vamos ver o que é que sai, sem falta. Consegue roubar ali a bola no Mado. Contra-ataque. É para o Ferroviário da Beira. Ai, 2 pontos. Cai ali Elvis Aurélio Ruana. Marcar mais 2 pontos para a turma do Ferroviário da Beira. A colocar o resultado em 24-21, Ferroviário da Beira, a dar uma excelente resposta. Mais um roubo de bola aí, não acontece. Recupera a formação do Monastir. Tenta sair ali para o ataque. Lançamento, não cai. Era a tentativa de Michael André Dixon. E depois o afundaço. Mohamed ali a afundar e a marcar mais 1 ponto. E resposta excelente, triplo. E aí, há espetáculo aqui no Arena Dakar, 26-24 é o resultado desta altura, favorável à turma de Monastir. Ponto numa, ponto noutra tabela, é o que estamos a assistir aqui. Vantagem, 2 pontos para a turma de Monastir, mais 2 pontos. Sexto fácil ali para Michael André Dixon. Esse jogador a conseguir marcar ali já o seu nono ponto desta partida. Está a formação do Ferroviário da Beira no ataque. Ali bola colocada a propósito. Mau passe de Elton Obisse. Sorte para a formação do Ferroviário da Beira, que foi o jogador tunisino, ou seja, o jogador da Tunísia, a ser o último a tocar. Mas aqui há que passar atenção a este jogador, camisola zero, Michael André Dixon, a ser determinante no jogo da turma do Monastir, já leva 9 pontos. Está lá o William Pérez, que já regressou à quadra. Está o Ferroviário da Beira para o ataque, 2 pontos. Muito bem ali, 28-24, mais 2 pontos. Agora foi Randy Osman a marcar mais 2 pontos. Os primeiros 2 pontos deste jogador de origem nigeriana. Está a formação do Monastir, lançamento da linha dos três, a bola não cai, ressalta para quem? É para o Ferroviário da Beira, Rando Osman a ganhar, William Pérez, está para o ataque e a sofreção. Muito bem ali a cavar uma falta, William Pérez, é falta de Michael André Dixon. Primeira falta da turma do Monastir neste período, substituição ali na turma do Monastir, vai para o banco Michael André Dixon. Que entra o camisola 10 da formação do Monastir. Reposição de bola é para a turma de Ferroviário da Beira. Aí está William Pérez a pedir bloqueio ali dos seus companheiros. Tenta furar ali a área. William Pérez não consegue. Depois a deixar com o Randy. Randy tenta penetrar, também não tem espaço. William Pérez lançou. Entrou! Uma bomba na linha dos 3 pontos, 28-29. Este também é um dos fortes de William Perry a conseguir marcar e anotar mais 3 pontos para a turma do Ferroviário da Beira. E há passos ali na cara do árbitro Osmane Mornaui a cometer passos, a cometer a violação. E o árbitro a não permitir esta violação, aí está, claramente, Osman Monastir a cometer esta violação numa altura que há desconto de tempo para a pedido pela equipa de Monastir.
Obrigado, Alfredo. Eu estou aqui a ver já o treinador da Tunísia furioso com os seus homens. Está ali a berrar com eles. Porque o Ferroviário da Beira não é presa fácil, não, senhora. Aqueles que pensavam que isto ia ser um passeio no estádio do Monastir, estão enganados. Há uma coisa, contudo, Alfredo, que me chama a atenção e parece-me que serve lá uma insuficiência do Ferroviário. É que quando o Monastir roda a bola, aparecem muitas vezes jogadores totalmente livres para fazer os lançamentos de 3 ou 2 pontos. Totalmente livres, sem qualquer cobertura. É uma insuficiência que terão que ver isso. Não sei, o que é que tu achas?
Sim, é uma insuficiência na defesa.
Exatamente.
Porque esta forma do Monastir fazer a circulação de bola é para permitir que se encontre um jogador que esteja em melhor posição de atacar.
Exatamente.
O peixe.
Exatamente.
Isso baralha qualquer defesa, porque a bola vai circulando de mão em mão e se a defesa não está atenta, acaba sempre ficando alguém solto.
Exatamente.
Que está em melhor posição para atacar o cesto. É o que tem estado a acontecer neste segundo quarto. Notar que nesse segundo quarto a turma do Monastir já veio melhor em termos daquilo que são os lançamentos exteriores, para que da linha dos 3 pontos, e conseguiu melhorar esse quesito, está com boa percentagem.
E outra coisa que me chama a atenção é que eles rodam a bola muitas vezes de um canto do campo para o outro muito rapidamente. É isso. Vamos a ver. De qualquer maneira, 28-29 para o Ferroviário da Beira. Alfredo.
Exato. Já, então, foi reposto o jogo. É o Ferroviário da Beira que está para o ataque. Ganha falta. Ganha falta ali o camisola 4, o Randy. E a obrigar Mohamed a cometer falta. Ele a forçar ali a entrada Mohamed Mokhtar Geisa a cometer falta sobre o jogador do Ferroviário da Beira, este base que vem dar outro alento à forma de jogar do Ferroviário da Beira. Aí está William Pérez a tentar a situação ali, wide open, lançou e a bola não cai. Era um jogador que estava solto do Ferroviário da Beira, que esteve ali no canto, a oportunidade de arremessar ali dos 3 pontos, a bola não cair, a bater no ar e a não entrar. Mas a posse de bola continua para o Ferroviário da Beira, vai repor esta bola, William Pérez, numa altura em que o Monastir continua a fazer troca dos seus jogadores em campo, tem muitas hipóteses, então, e depois ali o Ferroviário da Beira com muitas dificuldades para fazer essa reposição e creio que esgotou mesmo os 5 segundos que tem direito para fazer a reposição e vai ser a reposição agora para a turma do Monastir. Sai a formação do Monastir para o ataque. O Ferro Verde Beira tenta fazer uma defesa à zona a partir do meio campo contra o meio campo e deixa ali muito espaço para o lançamento. Mais 2 pontos, faz 3 pontos. 3 pontos agora de Noé Jaziri a colocar o resultado em 31-29. A resposta agora para o Ferroviário da Beira também a fazer a circulação de bola. William Pérez lançou dos 3 pontos. A cair aqui esse triplo do William Pérez. Já disse aqui que esse é um esforço desse jogador norte-americano. 31-32 é o resultado nesta altura. 5 minutos para jogar neste segundo quarto. Está a formação do Monastir. A bola colocada ali para baixo. O lançamento dos 3 pontos não cai. Ressalta para quem? É para a turma do Monastir. E tem a segunda vaga do ataque. Mais 14 segundos. Já passam 7 segundos deste ataque. Mas lá, o Monastir atacar o sexto, lançou e não cai. Ressalta para o Ferro Verde da Beira. Contra-ataque. William Pera acelerar o jogo. E depois ali, os seus jogadores estavam atrás. Continua o William Pera ali no domínio da bola. Sai ali, lançamento, não cai a bola, bateu no espigão. O ressalto é para a formação de Ferro Velho da Beira, mais um ataque ali. William Pérez, abençoando o bloqueio. E Elton, ataca o sexto, não entra a bola, ganha o ressalto. O Elton, o vice, ali o gigante moçambicano, o jogador que tenta dar a sua luta ali nas tabelas. William Pérez lançou 3 pontos. Mais 3 pontos para o William Pérez, está com mão quente, 3 em 3. 9 pontos da linha dos 3 pontos. Este jogador, atenção, João, é um jogador que vai fazer diferença no jogo do Ferroviário da Beira, porquanto está com mão quente neste jogo de hoje. É a resposta de Monastir a passos. A passos ali, diz o árbitro, violação. 31-35 é o resultado nesta altura. Aí está, sim, a violar a regra do apoio. Claramente, este jogador do Monastir é ele. Usman Monawi e ser convidado para ir descansar um pouco mais ali no banco Luís López Hernández ali a ter uma excelente reação da sua equipa. Regressa para a quadra o gigante que está ao serviço desta formação do Monastir. Está um excelente jogo com as duas equipas a disputarem o jogo ela por ela. Está o Ferro Verde da Beira no ataque. William Pere a conduzir o jogo dos Locomotivas de Cidev. Tenta ali entrar para o sexto. Lançou William Pere e a bola não cai. O primeiro lançamento triplo que não cai do William Pere nessa partida. E é a formação do Monastir que vai para o ataque. Defesa é do Ferro Verde da Beira. Dar muito espaço ali do Ferro Verde da Beira. E depois falta. É falta de William Pere. A primeira falta deste jogador norte-americano ali. A não dar espaço para que o jogador da Tunísia conseguisse penetrar e cometer falta. 31-35 euros nessa altura, 3 minutos e 21 segundos por jogar. Sai o ataque do fundo, demora a pedir lançamento, daria os 3 pontos, não entra. O salto é para William Pérez. Sai o ataque para o Ferro Verde da Beira. Calmamente, ali. Lançamento e 3 pontos, mais 3 pontos para o Ferro Verde da Beira. Agora foi a vez de Guilherme Kennedy a marcar mais 3 pontos nesta partida. Já leva 10 pontos este jogador canadense ao serviço do Ferro Verde da Beira. Sai a turma do Monastir para o ataque. Calmamente ali a circulação de bola. Encontrar o jogador livre e a falta. O árbitro a assinalar ali. Falta clara na disputa de bola no ressalto. E a empurrar claramente o jogador que representa o Ferro Verde da Beira. A empurrar ali o camisola 11. E ele, Elvis Aurélio Ruana. Um jogador que recentemente casou-se aqui na cidade de Maputo e é um dos jogadores com um nível de responsabilidade muito alto nesta equipa do Ferro Viário da Beira. Sai a turma locomotiva de Chiverno, tenta ali entrar para o sexto, lançou, a bola não entra e o ressalto é para quem? Para a turma do Ferro Viário, aliás, do Monastir. Sai o contra-ataque, o ataque para a turma do Monastir, tenta penetrar ali para o sexto, lançou, atacou o sexto, lançou e ressalto para Elton Luiz. Muito bem Elton ali a conseguir impedir o lançamento, que o lançamento do seu adversário tem condições e depois a ganhar o ressalto. Sai o Ferro Viário da Beira. Bola para Elton. Muito bem Elton! E essa foi falta. Elton Luiz a ter ali uma excelente leitura, a provocar falta de Major Arthur James. É um jogador muito alto. Mas o Elton conseguir obrigar a que esse jogador cometesse aquela que é a quarta falta do Monastir neste período. Ainda não dá direito ainda a uma linha de lance livre, dá direito sim à reposição lateral para a turma do Ferro Viário da Beira, que está com 7 pontos de vantagem neste segundo quarto, 31-38. Reposição de bola para a turma do Ferro Verde da Beira. Ali com muita dificuldade a turma do Ferro Verde da Beira. Há que mudar ali. Este, não tem que ser. E Afundanço. Eu dizia que há que mudar. Não tem, já é a segunda vez que o William Pere tem dificuldade de fazer a reposição de bola. Ele é um jogador muito baixinho e perante aquelas torres que estão ali da equipa da Tunísia, vai enfrentando dificuldades para repor a bola em condições. Sai o Ferro Verde da Beira para o ataque. A bola a cair ali no sexto, mais 2 pontos. 33-40 é o resultado nesta altura. 1 minuto e 30 por jogar. Jeremel a conseguir ali pontuar. Sai a formação do Monastir para o ataque. Michael, lançamento não sai. Bola colocada ali para o poste. O poste está com muita dificuldade de ter espaço ali para fazer o seu jogo. E depois, a falta. A falta ali de Ruben Abushi, este é um jogador nigeriano, Ruben Abushi Chinelo, contratado para esta fase final da bola, ter os seus primeiros segundos nesta partida, e ali a cometer falta. A repetição já aconteceu para a turma de Monastir. está no ataque, o Ferroviário da Beira a melhorar os seus aspectos defensivos ali. Bola presa. Bola presa, vai ser a reposição para a turma do Ferroviário da Beira. A melhorar ali a defesa e dos homens, que faz com que o Ferroviário da Beira tenha um equilíbrio diferente ao defender. Elvis Onwane é um jogador muito forte a defender, e depois também ali com a presença dos outros jogadores, como Jermel, vai dando outro alento na forma de defender o Ferroviário da Beira. Sai o Ferroviário da Beira para o ataque, está bola circular, está a fazer bem a circulação o Ferroviário da Beira. O passe que foi muito mal colocado ali, a pedir a recuperação de bola para o Monacid, está para o contra-ataque, e depois a falta. A falta ali de Elvis Onwane, não quer acreditar o jogador do Ferroviário da Beira. 33-40 é o resultado nessa altura, 45 segundos por jogar neste segundo quarto. Vence, sem vantagem, dizia eu, a turma do Ferroviário da Beira. Vai para a linha de lance livre, a turma do Monacir, que atira o primeiro e concretiza ali o Radwan Slimani, que ele marcou o seu terceiro ponto nesta partida, já leva 14 minutos neste encontro. Um jogador experiente a fazer dois em dois aqui, a marcar o seu segundo lançamento livre. 35-40 é o resultado nessa altura. Vamos ver como é que o Ferroviário da Beira aguenta-se neste encontro. Está William Pérez, a turma do Ferroviário da Beira, a fazer a circulação e o passe, a não sair em condições. Já há que prestar atenção aqui. Há muitos turnovers que são cometidos aqui pela formação do Ferroviário da Beira, que mesmo não encontrando ali uma defesa apertada da formação do Monastir, vai perdendo a bola. Desconto de tempo pedido pela formação tunisina, João.
É verdade, Alfredo, desconto de tempo quando faltam 28 segundos para acabar esta primeira parte do jogo, portanto o segundo quarto. Sem dúvida o Ferroviário da Beira vai lá a dar sensação. Está a ganhar neste momento por 5 pontos de vantagem, tem estado a jogar muito bem. E eu agora percebo porque é que o Will Perry é realmente um jogador importante, portanto o jogo do Ferroviário da Beira passa por ele, digamos assim. Excelente lançador de 3 pontos, como tu já frisaste. E o Ferroviário da Beira está a dar muito boa conta de si. Melhorou o aspecto defensivo, creio eu. Já não há tantos jogadores do Monastir a aparecerem livres para os seus lançamentos de 3 pontos, mas vai ser cansativo isso. O modo como o Monastir joga obriga, portanto, a uma defesa cansativa. Portanto, estamos a pouco menos de 30 segundos do final da primeira parte e o Ferroviário da Beira a vencer surpreendentemente, diriam muitos, o Monastir da Tunísia por 40-35, o que sem dúvida é uma surpresa. Vamos a ver se o Ferroviário da Beira aguenta isto até, portanto, ao final do jogo, mas ainda, claro está, temos muito, muito tempo a percorrer. Para já vai-se iniciar, portanto, os últimos segundos desta primeira parte do jogo. Alfredo Júnior.
Exato, vai retomar então os últimos 28,4 segundos neste segundo quarto. Posse de bola é para o Monastir, que vai fazendo o seu jogo habitual de circulação de bola. Está ao base Michael André Dixon, ele que é o homem que tem a responsabilidade de conduzir ali, a ser importunado por William Pérez, quase perdia a bola, mas mantém o seu ataque para o Monastir e ressalta para quem é, para o Ferroviário da Beira. Muito bem, a defesa do Ferroviário da Beira conseguir roubar a bola, vai para o ataque rápido e depois já não conseguir concretizar. Ali, Jermel Kennedy a fazer um passe um pouco disparatado e depois a perder-se aqui a oportunidade do Ferroviário da Beira marcar mais 2 pontos. Reposição de bola para a turma do Monastir, faltam 8 décimos de segundo. Vamos ver como é que é feita esta reposição de bola, mas não vai dar para tanto. Creio que o jogo vai terminar mesmo com essa vantagem para a turma do Monastir. Enquanto isso, foi pedido desconto de tempo para aquela turma do Monastirium.
É verdade, um outro desconto de tempo e agora faltam 8 décimos de segundo para acabar esta primeira.
É um desconto de tempo para ver se consegues desenhar ali uma jogada.
Exatamente.
Que termina em sexto.
Exatamente. Portanto, vamos a ver o que é que dá. Estas são jogadas pré-programadas, digamos assim. Vamos a ver o que é que dá. E depois vai acabar a primeira parte e nós vamos estar a descer aqui alguns comentários aos ouvintes. Neste momento, portanto, o Ferroviário da Beira a vencer o Monastir por 40-35. Alfredo, 8 décimos de segundo, parece que é agora que vai começar, não é?
Exato, vai retomar 8 décimos de segundo. Vamos ver o que é que o Monastir preparou para este tempo. Pode parecer pouco, mas em basquetebol pode valer 3 pontos. Vamos ver também como o Ferroviário da Beira defende esses escassos segundos que ainda tem a equipa de Monastir para fazer o seu ataque. Para já, a bola entrar ali para... E não dá para mais. Nem conseguiu atacar.
Não, eu estava à espera. Eu estava à espera de uma passagem e de um lançamento ali antes do meio-campo, mas não foi isso que aconteceu. Ora bem.
Exato, eu também estava à espera disso, até porque a bola foi para a mão do jogador que é experiente, que é o Michael André Dixon, que poderia ter feito algo nesse sentido.
Olha, portanto, o Ferroviário da Beira a vencer sensacionalmente o Monastir por 40-35 nesta primeira parte deste jogo. Enfim, o campeonato iniciou-se e já houve, como eu disse, duas surpresas, como nós já dissemos. Portanto, no primeiro jogo ontem, a equipa da casa, a Universidade do Senegal, perdeu com o SLAC da Guiné-Conakry e perdeu bem, 85-70. E depois o REG do Ruanda bateu o Salé de Marrocos por 91-87. Eu ia pedir aqui ao nosso produtor para baixar o som que eu estava a ver da televisão. Não sei se me podes baixar o som. Exatamente. Obrigado, porque estava aqui a interferir com a minha voz. Olha, e Alfredo, portanto, podemos dizer que isto da primeira meia parte, o que é que achas? Uma surpresa no que se está a passar ou para ti isto não é surpresa?
Bem, para mim posso dizer que é uma boa reação do Ferroviário da Beira. Não se deixou intimidar pelo aquilo que se diz da equipa da União Esportiva de Monastir, que é finalista, vencido da edição passada e que, teoricamente, é o favorito para sair desta partida com a vitória. Mas já o dizíamos nós no início, que quando o jogo inicia, todos os aspectos teóricos são deixados de fora e que a partida pode ter um novo desenvolvimento.
Exatamente. Olha, Alfredo, sim, Alfredo, eu vou só dar aqui um pequeno historial desta equipa do Monastir, para os ouvintes ficarem a saber quem é. Portanto, é uma equipa que foi formada em 1959, mas só conseguiu chegar, vá lá, ao topo do basquetebol tunisino a partir de 1998, quando ganharam o seu primeiro título. Depois, em 99-2000, ganharam, vá lá, fizeram a dobradinha, ganharam o campeonato e a taça da Tunísia. Depois venceram um terceiro título da Tunísia em 2005, apareceram depois no Campeonato Africano da FIBA, da Federação Internacional de Basquetebol, em 2014, ficaram em terceiro lugar, perderam na meia-final com o Rades, mas depois, interessantemente, ganharam a medalha de bronze, batendo nesse jogo pelo terceiro lugar uma equipa de Angola, o Libolo e Benfica. Portanto, o Monastir ganhou também o título da Liga Tunisina em 2019, depois novamente em 2020 e depois em 2021 novamente. Portanto, eram favoritos para vencer o primeiro BAL do ano passado. Portanto, foi totalmente realizado no Ruanda, mas perderam com o Zamalek na final. Portanto, uma equipa com um bom historial no basquetebol africano. E neste momento, portanto, era tido por alguns especialistas como uma equipa com chances de chegar à final, e também ainda tem as chances, mas neste momento a perder com o Ferroviário da Beira portanto, nesta primeira parte. Alfredo Júnior, talvez nos... Não sei se tens aí alguns dados. Eu não tenho aqui, infelizmente, os dados desta primeira parte. Não sei se tens aí, em referente a faltas, quem é que está em vantagem, quem é que não está. As faltas às vezes podem jogar um papel importante no final do jogo. Não sei se tens alguns dados sobre isso e também sobre a pontuação.
Bem, começo mesmo para esse último quesito que o João referiu. Em termos de pontuação, o melhor marcador até aqui da partida é o canadense Jeremy Michael Kennedy, que é de Ferro Vieira da Beira, que marcou 12 pontos, mais um que o Michael André Dixon, do Monastir, que marcou 11. E depois temos William Pérez, que é o segundo melhor marcador da partida, aliás, do Ferro Vieira da Beira, com 9 pontos. Já dissemos que esses 9 pontos foram da linha dos 3 pontos. Em termos de assistências, Rodwan Slimane é o que tem maior número de assistências, 13, aliás, é igual ao número de William Pérez. Blocos, que são os desarmes ali, é aquele gigante de União Desportiva Monastir, o Major Ater James, que já aplicou por 2 vezes os seus adversários. Mas também temos aqui, em termos de pontos da linha dali, da zona pintada, 44-50% da linha dos lançamentos, melhor para o Ferroviário da Beira. Vou retomar aqui a estatística, eu tinha aqui a estatística em mão, que acabou desaparecendo. Em termos de faltas, as equipas estão com um número quase que idêntico de faltas. São 14 faltas para cada uma das equipas nesses 2 períodos. Portanto, é um jogo que está com números equilibrados.
É verdade. Sim. Alfredo, eu estava aqui a olhar para esses números e uma coisa que me chamou a atenção... Portanto, os lançamentos de meia distância, portanto, o Ferroviário do Maputo com vantagem e também nos lançamentos de 3 pontos, não é? Portanto, o Ferroviário do Maputo melhora nesses aspectos do que o Monastir. Alfredo, portanto, isso para mim talvez uma surpresa agradável, digamos assim. Qual é o historial deste... Não sei se tu sabes o historial deste treinador... do Ferroviário da Beira. Ele é espanhol, não é verdade? Como é que ele surge aqui no Ferroviário da Beira?
Bem, o Luís López Hernández é um treinador espanhol que iniciou a sua carreira nas Canárias. Ele tem uma ligação especial com o Ferroviário da Beira, porque foi com este Ferroviário da Beira que o Luís López Hernández ganhou aquele que é o primeiro título, não é, de grande real. Levou o Ferroviário da Beira ao primeiro título. Luís López Hernández, eu dizia que era um treinador que está nesta questão de basquetebol há 25 anos. Então, o Ferroviário da Beira detém 3 títulos de campeão nacional e 2 deles estão ligados ao Luís López Hernández, os títulos de 2012 e 2014. É por isso que o Ferroviário da Beira voltou a recorrer a este treinador para poder contratá-lo e ser aposta para esta presença aqui no... na Basketball Africa League, porque é um treinador que tem passagens positivas, é um treinador espanhol que tem passagens positivas pelo Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira foi feliz com esse treinador aqui ao nível das competições nacionais e já participou também algumas vezes nas competições internacionais ou na Liga Africana, não é a Liga Africana, que era na Taça dos Clubes Campeões Africanos de 2017, que levou este Ferroviário da Beira ao 6º lugar. Portanto, é um treinador que está já familiarizado com aquilo que é o basquetebol moçambicano. Na sua passagem, a sua primeira passagem pelo basquetebol moçambicano foi como selecionador nacional sênior feminino.
Ah, tá bem.
Levou a equipa nacional para um Afrobasket. Não foi muito feliz nesse Afrobasket, mas a partir desse momento ganhou simpatia com o basquetebol moçambicano e o Ferroviário da Beira foi o clube que o escolheu para trabalhar lá. Tem feito um bom trabalho. A exemplo disso são esses dois títulos de campeão nacional que já ganhou ao serviço dos Locomotivas de Chivelo.
Ah, muito bem. Portanto, um homem habituado aos Locomotivas do Chivev, como tu lhe chamas, e também, portanto, um homem habituado ao basquetebol moçambicano. Portanto, está feita a explicação aqui do treinador Luís López Hernández. Olha, agora, um pormenor interessante. Estávamos aqui outro dia a discutir com colegas que se viram também para, portanto, para o basquetebol, digamos assim. O porquê desta liga, desta nova liga de basquetebol africano, que é, portanto, patrocinada pela NBA, portanto, o campeonato das potências do basquetebol mundial. E uma das coisas que se dizia era que, portanto, este campeonato africano pode servir de recrutamento para as equipas da NBA. É certo que neste momento já há muitos jogadores africanos em aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho aqui atualmente a lista, mas eu sei que há bastantes. Infelizmente, dos nossos países de língua portuguesa, só há um, que é o angolano Bruno Fernando, que não tem estado muito bem desde que, portanto, veio dos Jogos Universitários para a NBA. Ele começou no Atlanta Hawks, passou para o Boston Celtics, neste momento está no Houston Rockets, onde foi transferido há poucas semanas atrás, mas também não tem estado a jogar muito. Há um jogador português de descendência da Guiné-Bissau, esse está bem melhor, acho que é no Sacramento Kings, e portanto, vamos a ver. Eu não sei, Alfredo Júnior, o basquetebol, claro está, não é o principal jogo, não é o principal desporto africano, principalmente na África subsaariana, embora nós sabemos que, por exemplo, Angola é um país que segue com muita atenção o basquetebol e Angola já foi, ou ainda é, considerada uma potência do futebol, do basquetebol africano. Como é que é o basquetebol aí em Moçambique? Tem estado a subir? Como é que é?
Bem, o basquetebol aqui em Moçambique tem estado a subir, mediante as dificuldades que ainda existem, sobretudo na componente financeira. Há muita dificuldade por parte dos clubes em ter o financiamento desejado para desenvolver o seu basquetebol. E essa questão da Covid-19 veio deixar a nu alguma das questões. Por exemplo, em 2020 não se realizou o campeonato, os campeonatos nacionais não se realizaram. Igual situação também aconteceu em 2021, porque a Federação Moçambicana de Basquetebol, os clubes que movimentam esta modalidade, tiveram dificuldades em criar condições para cumprirem o protocolo sanitário que obriga a realização de testes, e houve uma determinada altura da pandemia da Covid-19 que obrigava até ao confinamento. Isso requer elevados fundos e Moçambique ainda não tem condições financeiras para tal. Mas o basquetebol é a segunda modalidade aqui em Moçambique. É até a modalidade em que o país tem tido bons resultados, tanto ao nível de clubes como ao nível de seleções. Passo a explicar. Ao nível de seleções, Moçambique tem estado presente em todos os campeonatos africanos em femininos. Tinha também um bom desempenho ao nível de masculinos, mas infelizmente não conseguimos estar presentes no último campeonato africano. Ao nível de clubes em femininos, Moçambique tem liderado. Veja só que o Ferroviário de Maputo é bicampeão africano em séniores femininos. E Moçambique já ganhou muitos títulos de clubes ao nível de femininos. Ao nível de masculinos, Moçambique está a tentar dar o melhor de si, e exemplo disso é estas presenças dos clubes na fase final da Basketball Africa League. O ano passado, ou a época passada, Tivemos o Ferroviário de Maputo, que marcou presença e foi até à fase a eliminar. E este ano temos o Ferroviário da Beira. Esta questão da revisão da Liga Africana de Basquetebol vai incentivando os clubes para investirem um pouco mais na modalidade, uhum. E também vai incentivando os próprios jogadores para trabalharem um pouco mais no sentido de darem o seu melhor e quiçá, marcarem presença. Olha, nesta fase final da Basketball Africa League, que é a montra do basquetebol africano.
Sim. Olha, Alfredo Júnior, eu, francamente, e os ouvintes também, e tu vais ter que desculpar aqui a minha ignorância, portanto, esta Liga Africana de Basquetebol, há incentivos financeiros para os clubes? Quer dizer, eles, por exemplo, o Ferroviário da Beira, só por se ter qualificado, recebe algum, vá lá, prémio financeiro? Não sei.
Sim, só por o clube ter se qualificado para esta fase final, recebe uma isenção financeira, creio que são por aí $70,000 ou $80,000 americanos, foge-me agora.
Sim, tá bem.
Mas a BOL dá uma isenção financeira a todos os clubes que se apuram para a fase final, no sentido destes clubes terem capacidade financeira para contratarem, por exemplo, os jogadores estrangeiros. Cada clube tem contratar 4 jogadores estrangeiros, tem o direito de contratar 4 jogadores, e se o clube não quiser contratar, como aconteceu, por exemplo, com os clubes angolanos na época passada, tem que justificar, tem que ter lá no seu plantel jogadores que estejam a esse nível. Isto é para elevar um pouco a competição e que não haja um grande desnível. É por isso que temos jogos equilibrados, é por isso que temos esta partida, aquilo que está a acontecer aqui neste jogo com o Ferroviário da Beira, a dar uma boa resposta, porque conta com o seu plantel, com jogadores com alguma experiência.
Exatamente.
Do basquetebol norte-americano, do basquetebol europeu.
Sim, é uma faca de dois gumes, digamos assim, porque há quem critique isso, diga, oh, bem, se há jogadores estrangeiros e se o objetivo do BAL é trazer, vá lá, o talento africano, isso pode dificultar, mas ao mesmo tempo, como tu dizes, nós queremos ter jogos, vá lá, equilibrados e jogos que, vá lá, tenham algum nível, não é? Na arte do basquetebol. E, portanto, trazendo jogadores estrangeiros, e, portanto, o BAL decidiu que 4 por cada equipa é um bom equilíbrio. Portanto, vamos ver. Esperemos que sim, portanto, que o BAL sirva para isso. Olha, estamos a iniciar a segunda meia hora, a segunda parte deste jogo. Neste momento, o Ferroviário da Beira está a vencer por 40-35 e o jogo está-se a iniciar, Alfredo.
Exato, sai a turma do Monastir, que tem a primeira posse de bola nesta segunda parte. Vamos ver o que é que dá esta segunda parte. Há uma nota que eu tenho que deixar ficar sempre quando estão em campo equipas moçambicanas. Para já, bem aqui defensivamente, a turma de Ferroviário da Beira conseguir impedir que o Monastir marcasse e depois a partir para o ataque. Ali há uma recuperação de bola para o Ferroviário da Beira. Mas eu dizia que é uma nota que eu sempre deixo ficar quando estão em campo as equipas moçambicanas, que é um problema de basquetebol moçambicano. O terceiro período costuma ser fatal para os moçambicanos. Fisicamente costumam cair um bocado. Espero que não aconteça isso com o Ferroviário da Beira, consiga responder neste terceiro período para que possa lutar pelo jogo até o fim. Aqui mais uma perda de bola aqui para a turma do Ferroviário a permitir aqui o ataque e 2 pontos. 2 pontos e falta ali muito bem o Radwan Slimani, valer-se ali na sua experiência a ir deixar a bola e depois a obrigar Elton Obisa a cometer falta. Então, aliás, foi falta do camisola 11, Elvison Wanham. Não, Elton Obisa, assim é que está, diz aqui a assistência. 6 pontos, 3 assistências, 2 em 2 na linha de lance livre, é aquilo que é a estatística nessa altura do Radwan Slimani, que vai para a linha de lance livre neste início de segunda parte deste jogo. Nota-se preocupação no rosto do treinador do Monastir, não estava exatamente à espera dessa reação do Ferroviário da Beira, mas aí está, 37-40 é o resultado nessa altura, marcou o lance livre, 38-40, reduz a turma do Monastir, 2 pontos de diferença é o que temos nessa altura. Há ali mudanças na forma de defesa da turma do Monastir, a prestar mais atenção na... E depois ali é tamponado o camisola 11, Elvis, via eu que há mudanças na defesa da turma de Monastir, defender homem a homem ao William Pérez, a não dar espaço ao William Pérez de ter a bola na mão, e isso vai fazer diferença na forma de jogar do Ferro Verde Beira. E aí está, o Ferro Verde Beira no ataque e a falta. Elton no bis ali a sofrer falta na zona do garrafão, na zona pintada, e sofrer falta ali a obrigar o jogador contrário a cometer falta, vai para a linha de lance livre. Elton Lubis, que tem estado muito bem na linha de lance livre, e agora a falhar. Oh, eu disse que estava bem Elton Lubis, vinha com 4 lançamentos livres concretizados em 4 tentativas, e agora a falhar o seu primeiro lance livre nesta partida. Vai ter aqui a segunda oportunidade a tirar e a marcar com o Carlos Sada em 38-41. É a resposta do Ferro Verde Beira a defender a zona a partir do meio campo contrário e a conseguir recuperar a bola ali. Germán Kennedy e William Pérez. William Pérez, mãos de manteiga, teve agora o jogador norte-americano. Para já os dois treinadores a alterarem o seu esquema defensivo. Neste início de segunda parte, o Ferroviário da Beira optar por uma defesa pressionante a partir do meio campo contrário e a resultar mais um turnover para a turma de Monastir, uma perda de bola aqui para a formação do Monastir, que vai dar reposição de bola para o Ferroviário da Beira, que sai para o ataque. Aí está o Ferro Verde da Beira, bola para o Elton Lubis. Elton Lubis a deixar para Germán Kennedy, a atacar o sexto, lançou e marcou. Muito bem, Germán Kennedy, e ali de meia distância a marcar mais 2 pontos para o Ferro Verde da Beira. 38-43, 5 pontos a separarem as duas equipas. É ataque para a formação de Monastir, que tenta dar a sua resposta ali no ataque. E o alley-oop, desarme! Um desarme ali em falta, diz o árbitro. Tentou ali o camisola 13, James, um alley-oop, mas Gerald Kennedy a não permitir e a cometer falta. É uma falta inteligente esta, porque um afundanço ali pode até ter efeitos nefastos para a equipa de Ferro Verde da Beira. E falhou o primeiro lance livre, James. Tem mais uma oportunidade aqui de lançar este jogador bem alto. Atirou e marcou. 39-43 é o resultado nesta altura. Preocupação ali para o técnico do Monastir. Sai o Ferro Verde da Beira para já reagir bem nestes primeiros instantes. A não perder a concentração. William Pérez, Elton Lubis, média distância, lançou e a bola não entrar. E depois, ressalto, é para a turma do Monastir, que sai para o contra-ataque. Bola colocada ali para Raduane. Slimane a deixar ali para a zona do garrafão. A ter espaço ali, James tenta rodar para o sexto e 2 pontos. Não se deve dar espaço a este jogador, porque ele está, quando estica os braços, fica muito mais próximo do sexto e acaba marcando. E falhou ali o camisola 4, o Randy. Sai a formação do Monastir para o ataque. Bola colocada ali e a falta. A falta ali a impedir a progressão do camisola 10, do tunisino maluco Suleiman Diabaté. E a sofrer uma falta este jogador. Reposição de bola é para a turma do Monastir. O Ferro Vieira da Beira faz uma alteração ali, Elvis vai para o banco. Reposição já aconteceu para a turma do Ferro Vieira, aliás, Monastir, ali pede bloqueio, Randy bola colocada ali, tenta explodir para o sexto e sofre falta. Para já está muito faltosa a formação do Ferroviário da Beira neste início da segunda parte. Já são 4 faltas cometidas pelos jogadores do Ferroviário da Beira. Há que prestar atenção neste aspecto. Desta vez foi Elton Obisse a cometer falta e a levar o 23 do Monastir para a linha de lance livre. Falha Siraf Liani, o primeiro lance livre, tem mais uma oportunidade ali, Liani, de arremessos da linha de lance livre. Concentrou, atirou e marcou, a colocar o resultado em 42-43. Sai o Ferroviário da Beira para o ataque. É o William Perry a deixar a bola para Randy. Randy ali com muitas dificuldades a perder a bola. Randy tem que soltar logo a bola aqui, a perder a bola e a não conseguir conduzir o ataque da formação locomotiva. Sai a turma do Monastir para o ataque. Muito bem ali, circular, lançou, a bola não entra, ressalta, é para Randy, é para contra-ataque a turma do Ferroviário da Beira. Vamos ver o que é que dá este ataque do Ferroviário da Beira. Entra ali Randy, tentou e é desarmado ali, tentou entrar numa área onde estava um gigante tunisino e um contra-ataque para a formação tunisina e também um desarme. Sem falta ali o desarme da turma do Ferroviário da Beira, mas há um gigante ali com mais de 2 metros que tem imposto respeito ali debaixo da tabela do Monastir. E ele, o camisola 13, Major James, ele não dá espaço ali para aqueles jogadores que se aproximam da zona do sexto e com a sua altura vai distribuindo tapões ou bloqueios, como queiram. Sai o Ferroviário da Beira, lançamento dos 3 pontos, a bola não cair, ressalto, é para quem? É para o Monastir, sai para o contra-ataque, calmamente, a turma tunisina a tentar recuperar aqui a desvantagem nessa partida. Boa defesa para o Ferroviário da Beira, aí está, lançamento, não sai, 8 segundos para jogar, lançamento, da linha dos 3 pontos e a bola não cair, e é posse, e é falta. O árbitro ali a assinalar falta, a assinalar ali o empurrão, creio que foi de General Kennedy, que leva ao jogador camisola 13 do Monastir para a linha de lance livre. Vamos falar um pouco deste jogador. Ele Ater James Majok, que está na linha de lance livre agora, arremessou o primeiro e marcou. Ele é um jogador profissional de basquetebol australiano-libanês, foi selecionado pelo Los Angeles Lakers no draft de 2011, sendo a 58ª escolha, e agora é um jogador internacional pelo Líbano, está aqui a representar este Monastir e a fazer diferença no que a altura diz respeito ali a impor debaixo da tabela. Essa lançamento a ficar curto, a não cair, sai para o contra-ataque a turma do Monastir e é posse de bola para o Ferroviário da Beira. Vamos ver o que diz o árbitro. 44-43, está em vantagem a turma de Monastir. O Ferroviário da Beira, nesta segunda parte, só marcou apenas 3 pontos. Reposição de bola é para a turma de Monastir. Bola já reposta. A circulação a acontecer ali. Bola colocada para a camisola 21 do Monastir. Lançamento. E 2 pontos. 46-43, marcou ali o camisola 21, Mohamed. Sai a formação do Ferroviário da Beira agora com alguma dificuldade aqui neste terceiro período. Lançamento dos 3 pontos, é a cair. Muito bem ali, Jeremy Michael Kennedy, a colocar a bola de baixo, 46, igual é o resultado nessa altura. As equipas estão empatadas. Sai a formação de Manassim, lançamento, a entrada, dois pontos, boa resposta aqui de meia distância por parte de Rodwan Slimani, ele que já leva 9 pontos nessa partida. Sai o Ferro da Beira, mais um Tarnova, a propiciar aqui um contra-ataque para a formação de Manassim e termina com 2 pontos. 48-46, o Manassim a entrar muito bem neste terceiro período. Já leva 11 pontos, aliás, já leva 15 pontos neste terceiro período. O Ferro Guerra Beira muito mal executado aqui por Domingos Nuno Mamato e a falhar este lançamento. Sai o turma de Manassir para o ataque e depois um excelente ali desarme de Prince Ifeani Orizu, um jogador com origem nigeriana, a reforçar aqui o Ferroviário da Beira numa altura em que temos desconto de tempo, João.
É verdade, há um desconto de tempo e é verdade, o Ferroviário da Beira está com enormes dificuldades em penetrar esta defesa do Monastir neste momento. Estava a ganhar ao intervalo por 5 pontos, neste momento está a perder por 4 pontos. Eu vou mais uma vez pedir ao meu produtor para baixar o som da televisão, porque está-me a fazer interferir aqui. De qualquer maneira, Alfredo Júnior, o que é que se passa? Quais são estas dificuldades? Porquê que o Ferroviário da Beira, neste momento, parece estar, vá lá, letárgico em marcar pontos?
Bem, se bem te recordas, João, no início deste...
É verdade.
Eu chamava a atenção de que esta é que é a grande peça de basquetebol moçambicano. As equipas, quando regressam do intervalo, já não dão a mesma resposta. E é aquilo que está a acontecer com o Ferroviário da Beira, que está a cometer muitos erros ofensivos, quiçá muito por culpa daquilo que foi o estudo feito pela equipa de Manassir, que alterou a sua forma de defender, não dá muito espaço àquele que pensa o jogo do Ferro Verde da Beira, que é o William Pérez, que não tem tido a bola na mão. Isso cria muitas dificuldades para que o Ferro Verde da Beira possa desenvolver o seu jogo. Jermel Kennedy tem procurado dar a sua resposta, tem estado bem este jogador, que já leva 17 pontos nesta partida, é o melhor marcador até aqui. Mas isso não basta, é preciso fazer a circulação da bola pelos demais jogadores até encontrar uma situação fácil para marcar. Não tem estado a acontecer por parte da equipa do o Ferro Verde da Beira, que está a cometer erros no ataque e, sobretudo, erros ao defender, dando muito espaço à turma do Monastir, que acaba terminando os seus ataques em pontos.
Muito bem. Olha,
já retomou o jogo.
Já retomou, exatamente. Estamos com 50-46, a recordar aos ouvintes. O Monastir neste momento a bater os locomotivas do Chiveva por 4 pontos de diferença. Vamos ver se agora, exato, portanto, há uma recuperação ou não. Estamos, portanto, no terceiro quarto. Faltam 3 minutos para terminar esse quarto. E neste momento, portanto, 50-46. Alfredo.
Exato, está o Ferro Verde da Beira ali, William Pera a tirar e a bola não entrar com dificuldades, William Pera de fazer aquilo que eu sou forte, de driblar e lançar contra-ataque para o Monastir. Aí, afundanço! Major até James a terminar aqui este lance com um espetáculo, mas há um jogador ali do Monastir que fica contundido, parece ser grave. É o Michael André Dixon. Ele está ali a contorcer-se com dores, a obrigar a assistência por parte da equipa médica do Monastir.
Sim, Alfredo, parece que foi mais um modo como ele caiu, não é? Parece que é a perna direita, quando ele saltou e caiu, parece que alguma coisa ali não ficou bem, ele está obviamente em dor.
Exato. Sim, deixa-me passar alguns dados deste jogador, o Michael Dixon. Ele nasceu em dezembro de 1990, é um jogador profissional georgiano, naturalizado e nascido nos Estados Unidos da América. que está agora a jogar no AS Monastir. Ele tem 1,85m, já jogou o basquete universitário na Universidade de Missouri e um ano na Universidade de Memphis. Dixon também entrou para o draft da NBA de 2014, mas não foi selecionado nas duas rondas deste draft. É um jogador experimentado que está aqui ao serviço do Monastir. Sai a turma do Ferroviário da Beira para o ataque, lançamento, não cai. Está mal a formação do Ferroviário da Beira. Ismael Nurmurmad está a insistir no lançamento exterior, ainda não marcou nenhum ponto nesta partida. Este jogador, que é experiente, mas que está muito aquém daquilo que são as expectativas. Saiu a turma de Monastir a tentar furar ali para o sexto, a bola não entrar, ressalto, é para o Ferroviário da Beira, sai contra-ataque. É German ali no ataque, a orientar o ataque, a tentar ali passar para o adversário, a bola colocar William Perry, 2 pontos, foi lá abaixo. William Perry encheu-se de coragem, mesmo em frente àquele gigante do Líbano, ele a conseguir pontuar. 52-48 é o resultado nesta altura, 2 minutos e 10 segundos para jogar neste terceiro quarto. Posse de bola é para o Monastir. Aí está a turma de Monastir. Excelente roubo de bola, contra-ataque. Bola colocada em Nurmurmad, 2 pontos. Inteligente Nurmurmad a colocar-se em frente ao poste gigante. Não dar chances e a conseguir aqui concretizar. Agora se tem Ismael Nurmurmad, 52-50 é o resultado nesta altura. Aí está o Monastir no ataque. 2 segundos ainda por jogar nesse ataque. Lançamento, a bola não cair. Ressalta para quem? É para o Ferroviário. William Pere a conseguir. Aí ali William Pere a fazer um bonito e a conseguir entrar para o sexto. Assistência, falta. E não consegue marcar ali o jogador do Ferroviário da Beira. Este jogador do Ferroviário da Beira a fazer aqui indisciplina, como se pode dizer. A colocar a bola entre as pernas do seu adversário e a não perder o controle da bola, só que ali o passe para o seu companheiro estava desatento e não conseguiu concretizar em pontos. Mas este jogador, William Pere, faz aqui algumas gracinhas, João. Posse de bola é para o Monastir, que vai para o ataque. Ele, aí está a turma de Monastir no ataque.
É verdade, Alfredo, desculpa, eu tinha aqui o microfone desligado. É verdade, portanto, o Ferroviário é aproximar-se de novo. Mas está assim um jogo um pouco atabalhoado, dizíamos. É o tal terceiro quarto, não é? Mas, de qualquer maneira, pronto, 52-50, portanto, nada está perdido de momento. E realmente essa jogada de passar a bola por entre as pernas vê-se no futebol. No basquetebol é raro, não é?
É raro. Mas o William Pere mostrou isso que é possível aqui também no basquetebol. Aí está, o William Pere a soltar ali a bola para o Nino. Ismael Nurmurmad, Danilo, aí agora sim, 3 pontos. Esse é um dos fortes desse jogador e acertar agora Ismael Nurmurmad a tirar da linha dos 3 pontos e a concretizar. 52-53, passa para frente o Ferroviário da Beira, 32 segundos para jogar neste terceiro quarto. A reagir bem o Ferroviário da Beira, está o Monastir no ataque e pôs ali o árbitro a assinalar uma violação. Creio que houve passos ou falta. Exato, foi falta ofensiva, diz ele o árbitro, do camisola 13, este gigante libanês ao serviço do Monastir, a cometer uma falta e a beneficiar o Ferroviário. Aí está, foi na tentativa de bloqueio, ali a empurrar o jogador adversário, e o árbitro estava bem atento e assinalar. Posse de bola para o Ferroviário, última posse de bola neste terceiro quarto. William Pere vai esgotar os últimos segundos de ataque, vai atacar na ponta final e depois ali atrapalhar esses jogadores do Ferroviário da Beira e depois a permitirem que o Monastir ganhasse a bola e marcasse. 54-53, houve ali descoordenação no ataque do Ferroviário da Beira na hora de bloqueio e a bola acabou ficando ali a favor do homem do Ferroviário do Monastir. Mas isto tem a ver com a falta de rotina de jogo. O jogador que não percebeu aquela jogada é o Príncipe Ifeni Orizo, um jogador nigeriano que está ao serviço do Ferroviário da Beira e que chegou muito tarde para se juntar à equipa. Só teve sensivelmente uma semana de trabalho, ou menos que isso, chegou nas vésperas da saída do Ferroviário da Beira para o Dakar, por isso que ele ainda não está rotinado com aquilo que é a forma de jogar no Ferroviário da Beira.
De qualquer maneira, portanto, um resultado, estamos agora, portanto, no fim deste terceiro quarto, vamos entrar no final, na reta final do jogo, e neste momento, portanto, um jogo muito equilibrado, o que para muitos seria uma surpresa. Vamos a ver o que é que isto vai dar, mas realmente foi uma pena esta última jogada do Will Perry, que perdeu a bola e permitiu aqueles dois pontos do Monastir, que assim acaba, portanto, este terceiro quarto no topo. Portanto, esta reta final vai ser muito renhida, creio eu, o Monastir a vencer por um ponto de diferença apenas. Vamos a ver, Alfredo, se o último quarto é melhor que o terceiro quarto para as equipas moçambicanas. Vamos...
Exato, vamos ver. Agora vamos ver qual é a capacidade física dos jogadores moçambicanos para dar a resposta neste último quarto.
Exatamente.
Vai exigir muito nesse aspecto para que a equipa do Ferroviário da Beira possa discutir o jogo até o fim, não é?
Exatamente.
Mas já temos ali um jogador condicionado da equipa do Monastir, que é este base, o Dixon. Uhum. Vamos ver como é que isto...
Estava a olhar aqui também para as estatísticas. O Monastir melhorou agora também, portanto, nos lançamentos de meia distância. Portanto, tem 46 pontos contra 44 do Ferroviário. Portanto, vai ser interessante este último quarto. Ninguém esperava isto. Neste momento, portanto, o Ferroviário tem 18 pontos de 8 lançamentos de 3 pontos. Vamos a ver agora. Parece que o Will Perry vai ficar no banco para já, quando se iniciar este último quarto, para descansar. Porque isto é uma campanha dura em termos físicos. O Ferroviário vai ter vários jogos dia após dia. Não é já no próximo jogo?
Nota que o Luís López Hernandes deixou no banco os dois melhores jogadores até aqui do Ferroviário da Beira, o William Pérez e o German. Veja aqui na imagem, Clarice Bachanguana, jogadora moçambicana, que foi a única até aqui que militou na NBA, na WNBA, a marcar presença aqui neste Afrobasket. Isto é muito importante porque é uma jogadora que inspira muitos moçambicanos, e ela recebeu certamente convite da NBA para estar presente aqui nesta partida.
Exato, Alfredo.
Um jogo com dois pontos da turma de Ferroviário da Beira. Sai o Ferroviário da Beira, conseguiu então iniciar bem esse segundo, último quarto, 54-55. Vamos ver como é que defende o Ferroviário da Beira. Aí que está, lançamento dos três pontos, não cai, o ressalto é para quem? É para o Ferroviário da Beira, ali, a ir buscar a bola lá em cima. Sai muito bem ali o Ferroviário da Beira para o ataque, a fazer a circulação de bola, aperta na defesa a turma de Monastir, 10 segundos para terminar esse ataque, ali não há muito espaço para que o Ferroviário da Beira desenvolva esse ataque, aí está o Tino, e depois a não conseguir fazer o passe, tem 3 segundos para finalizar este ataque a este Ferroviário da Beira. Aqui o Monastir a dificultar ao máximo a ação ofensiva dos locomotivas que tiver. Está Nino, tentou atirar, lançou e a bola bateu no ar. O ressalto é para o Ferroviário da Beira. 2 pontos. Muito bem ali, Feni. Prince e Feni a ganhar o ressalto e a marcar. Vai ganhando confiança também este jogador de origem nigeriana aqui. A marcar os 2 pontos, 4 pontos do Ferroviário da Beira nesta partida. E é boa entrada do Ferroviário da Beira neste último quarto, 54-57 é o resultado nesta partida. Luís López Hernández tenta puxar a sua equipa para dar o melhor de si. Numa altura em que o Monastir tem ainda 3 segundos de ataque, vai tentando aportar aqui na defesa a turma do Ferroviário da Beira. Entretanto, o Michael André Dixon já retomou a sua presença em campo. Está recuperado ali daquele pequeno toque. sai o Monastir para o ataque, boa circulação de bola ali para Slimani, é um jogador experiente nesta equipa do Monastir a atirar e não conseguir concretizar. Ressalto é para o Ferro Verde da Beira, muito bem ali Ismael Nurmoumad a não se precipitar, agora foi para o ataque e deixar ali para o Randy, excelente assistência, tentou finalizar em potência, não conseguiu, mas o ressalto é para o Ferro Verde da Beira. Boa resposta ali do Ferro Verde da Beira na zona do baixo lançamento, a bola fica curta e o ressalto é para o Monastir, sai para o contra-ataque, bola colocada aqui para o Camisola 11, tem espaço para o arremesso, mas não, prefere uma jogada organizada, esta turma do Monastir tem sido assim em quase todo jogo, lançamento de Dixon, a bola não entrar, ressalto é para o Ferro Verde da Beira e a falta ali sobre o Camisola 4, o Randy Ozomena Onassur, ele que acaba sofrendo falta aqui, a primeira falta do Monastir nesta partida. Monastir é um dos Onassur é um dos jogadores que foi contratados pelo Ferro Verde da Beira para esta fase final da bola, a lançar, a bola fica curta e a permitir ali o ressalto para Slimane, o contra-ataque Slimane, assistência, falta. Falta ali sobre o Camisola 23, que vai à linha de lance livre, Fira Slahini, que já leva 5 pontos nesta partida. O árbitro a concordar com o jogador tunisino, foi falta do Camisola 5, Armando João Batista, ele que é o capitão deste Ferro Verde da Beira, vai para a linha de lance livre. Firas atirou o primeiro lance livre e marcou, a conseguir os seus 6 pontos. Aqui os jogadores principais do Ferro Verde da Beira ainda ali a descansarem. 55-57 está o Ferro Verde da Beira em vantagem. Falhou o segundo lançamento livre. Ganhou o ressalto o Randy Ozomuna Onassur. Ele que é o jogador da saudade nigeriana. 1,91 m. Pav. Está aí o Nurmoumad a tentar furar. E muito bem, Nurmoumad. A não deixar-se intimidar. Aí deixar a bola de baixo centro. 55-59. Penso que aquele lançamento triplo marcado pelo Nuno Almada acabou dando confiança a esse jogador moçambicano experiente. E depois o ressalto ali para James a conseguir ganhar o ressalto e a concretizar. 55-59 é o resultado a esta altura favorável ao 57-59 favorável ao Ferroviário da Beira. Sai para o ataque ali a deixar por baixo este e a ser tamponado. A ser tamponado ali pelo jogador libanês, sai para o ataque Slimane, a deixar ali excelente assistência, 2 pontos. Muito bem a reação ali do Monastir, é nestes detalhes que a equipa do Monastir consegue fazer a diferença, ou seja, ali a forma como guarda a sua tabela e depois a forma como sai para o ataque, a bola passar de mão em mão e depois aqui uma tarnova, a bola bater no pé do jogador Mel Lupomar a perder-se para além da linha de fundo e a repulsão para o Monastir. Aqui há um excelente entendimento entre os jogadores do Monastir e que fazem uma excelente circulação de bola. A bola passa de mão em mão até encontrar o jogador em melhor posição para atacar o cesto. Do lado contrário, do Ferro Velho da Beira, os jogadores optam por bater muito a bola e depois não encontram espaço para atacar o sexto. Repulsão de bola já aconteceu para o Monastir, que está no ataque nessa altura, ali a tentar desenfiar-se do César. Ressalta para quem? Entretanto, já está em campo William Pérez. O primeiro lançamento não caiu para o Monastir. Para o ataque, excelente! Grande assistência e grande afundaço! Que grande forma de finalizar aqui este lance. Firas Lahini a conseguir finalizar em potência, marcar mais 2 pontos para o Monastir, que passa para a frente, 61-59. É tamponado ali o William Pérez. Ali o jogador Camisola 23 a fazer uma excelente finalização e depois Fira Flahini a não permitir a pontuação por parte do jogador William Pérez. Sai a formação de Ferro Velho da Beira na reposição de bola. É o ataque para a turma, a locomotiva de Chivés. William Pérez, ali espaço, procura espaço para lançar. E depois o tempo esgotou-se. Tempo de ataque esgotado, 61-59. Reclamam ali o banco técnico do Ferro Velho da Beira, mas houve desatenção do Ferro Velho da Beira, que não controlou o seu tempo de ataque e perdeu a bola. Aí está, o Ferro Velho da Beira a alterar o seu esquema defensivo, a defender a zona a partir do meio campo contrário. E o Monastir a circular a bola e depois ali espaço para o lançamento. O ressalto é para o Monastir, 2 pontos. Mais 2 pontos para a turma do Monastir e a bola a cair lá no fundo. E sai o William Pérez para o ataque. Aí está, o Germel também já voltou para a quadra. O Ferroviário da Beira colocar em campo aquele que é o seu melhor 5. Elton Obis tenta atacar o 6, 2 pontos. Muito bem, Elton Obis. A forçar o lançamento ali, é um jogador cheio de força e a conseguir pontuar. 63-61 é o resultado nesta altura. Vantagem para a formação do Monastir, que está a sair aqui a vantagem. E um alley-oop, mais um. Para James e afundar. Excelente entendimento aqui entre Michael e Majok. À tarde.
You have $69.20.
Parece que perdemos contacto aqui com o Fernando, com o nosso correspondente no Maputo, Alfredo Júnior. De qualquer maneira, nós vamos continuar aqui a seguir o jogo a partir aqui do estúdio. Neste momento, o Monastir a bater o Ferroviário da Beira por 65-61. Houve agora um ataque do Ferroviário da Beira que não resultou. Está a equipa do Monastir ao ataque. A bola junto ao garrafão. E parece que neste momento há uma falta do Ferroviário da Beira quando estamos com 65-61 a favor do Monastir. Portanto, há um período de desconto aqui, um pedido de desconto de tempo. Faltam 3 minutos e 40 segundos para terminar o jogo e neste momento o Monastir, como dizíamos, a vencer o Ferroviário da Beira por 65-61. Eu vou pedir mais uma vez ao nosso produtor para baixar o som da televisão, que está a interferir comigo. O som da televisão está a interferir comigo. Neste momento, portanto, estamos em tempo de desconto. O Ferroviário da Beira, portanto, a perder por 4 pontos. Tinha acabado a primeira parte a vencer por 5 pontos. Depois teve um terceiro quarto um pouco desastroso. E como dizia o Alfredo Júnior, esse é o calcanhar de Aquiles das equipas moçambicanas. É o terceiro quarto. A equipa do Monastir, neste momento, a fazer uma cobertura, vá lá de homem a homem, a Will Perry, que é, vá lá, o jogador da equipa moçambicana por onde passa todo o jogo desta equipa. Neste momento estamos em tempo de desconto e a equipa do Ferroviário da Beira, portanto, em desvantagem. A salientar, estamos a ver aqui o estádio onde está a decorrer o jogo, no Senegal, no Dakar. E neste momento, portanto, o que podemos dizer é que a assistência é muito fraca. Claro, isto não envolve a equipa do Senegal, a equipa do Duque, que perdeu frente ao Feslac da Guiné, no jogo inaugural, por 85-70, e aí, claro está, o número, o público foi muito maior. Estamos quase a iniciar os últimos 3 minutos e 40 segundos deste jogo. O Ferroviário da Beira está a perder com o Monastir por 65-61 e há neste momento o lançamento livre a favor do Monastir, que portanto poderá aumentar a vantagem. Lançamento livre para a equipa do Monastir, converte o primeiro, portanto 66-61, o que torna as coisas mais difíceis ainda para o Ferroviário da Beira. E vamos a ver novamente o que se passa. Mais um lance livre para a equipa do Monastir, que converte E, portanto, neste momento, quando faltam 3 minutos e 40 segundos, e como dizíamos, Will Perry a ser coberto homem a homem, logo que apanha a bola. Ferroviário ao ataque, com 6 pontos de atraso em relação à equipa do Monastir. E, portanto, o Ferroviário a atacar. Vamos a ver. E perde a bola, mas parece que há falta da equipa do Monastir. 67-61. Uma falta a partir do... Ok. Muito bem. Alfredo, estamos novamente em linha, não é verdade?
Exato. Estamos novamente em linha quando há uma falta ali sobre o jogador moçambicano, mas vai dar direito à reposição. 67-61 é o resultado nesta altura favorável ao UF Monastir. 3 minutos e 19 por jogar. Vamos ver o que é que dá este instante final desta partida. Aí está o Ferro Verde Beira, Jermel ali a rodar para o sexto e depois a não conseguir concretizar. O Ferroviário da Beira, neste último quarto, a baixar muito os índices de concretização, enquanto que do outro lado o Monastir a concretizar as oportunidades, ou seja, quase tudo que tem como oportunidade de visar o sexto consegue concretizar, como foi agora, a colocar o estado a 69-61, 8 pontos de diferença. O Ferroviário da Beira conseguiu 24 pontos da zona pintada, enquanto que o Monastir conseguiu 34, aí está a diferença. E agora Elton Ubiça a falhar ali mais uma oportunidade. Sai a turma do Monastir para o ataque. Bola colocada ali em James. Vai forçar James, atirou 2 pontos. 71-61, James ali a conseguir marcar mais 2 pontos. E agora a diferença já está em 10, favoráveis à turma do Monastir. Tem sido muito forte a turma. E agora 3 pontos do William Perry. A aparecer finalmente William Perry neste encontro. 71-64 é o resultado. William Perry a arremessar da linha. Aliás, 71-63 é o resultado nesta altura. Sai o ferro. Aliás, a turma do Monastir. E a falta ali. O árbitro a interromper. A dizer que há falta do camisola Old Elvis Onwana. Numa altura em que temos desconto de tempo, João.
É verdade, desconto de tempo, Alfredo. Subitamente, ao contrário do que te tinha acontecido durante toda a primeira parte, subitamente o Ferroviário da Beira a atrasar-se e agora com 7 pontos de atraso, quando falta pouco menos de 2 minutos para terminar o jogo, parece uma tarefa agora difícil, o que é uma pena, porque o Ferroviário da Beira portou-se tão bem até, vá lá, o terceiro quarto, e depois agora o que eu notei, Alfredo, é que a equipa do Monastir começou a cobrir Will Perry todo o campo, talvez para, vá lá, obstruir o jogo da equipa moçambicana, mas portanto, quando faltam 1 minuto 44 segundos, o Ferroviário da Beira, com 7 pontos de atraso em relação ao Monastir da Tunísia. Vamos a ver se ainda há tempo para recuperar. No basquetebol tudo é possível, mas a equipa do Monastir veio finalmente ao de cima e agora isto apresenta-se difícil para o Ferroviário da Beira. Mas vamos a ver, Alfredo, vamos a ver o que é que se vai passar.
Sim, vamos ver, porque o Monastir reagiu bem, leu bem aquilo que foi o jogo de Ferro Velho da Beira na primeira parte, apercebeu-se que o jogo de Ferro Velho da Beira centrava-se em 2 jogadores, que é o William Perry e o Jermel Kennedy, conseguiu dar menos espaço a estes 2 jogadores terem a bola com ela na mão, e o resultado é esse, o Ferro Velho da Beira já não consegue pontuar. Sai a formação de Monastir para o ataque. Aí está muito bem o Monastir, lançamento, muito mal tirado. E recupera ali o Ferroviário da Beira, aliás, o Monastir, e depois falta. Este aqui é o grande problema. O Ferroviário da Beira, aliás, agora foi falta ofensiva. Diz o árbitro, e muito bem ali, o James a cometer uma falta. Mas este jogador que tem agora 17 pontos está a marcar diferença ali junto da zona pintada, tanto a defender como a atacar. Agora sai o Ferroviário da Beira para o ataque, Dermel a tentar ali rodar por si, e depois lançamento de Nomad, 2 pontos, muito bem ali, lançamento de média distância de Ismael Nomad, 31-66 é o resultado nessa altura. Fez a todo campo parte do Ferroviário da Beira a tentar dar menos espaço, mas sai-se bem o Monastir ali para o ataque. A bola colocada em Slimane. Slimane na assistência. Não, e depois falta. Slimane ali a colocar a bola em Sina, em Siras, Lihani, e que acaba sofrendo falta de Germel. E vai levá-lo à linha de lance livre. Essa é uma das diferenças também, quando sofrem falta os jogadores do Monastir, procuram sempre ser no momento do lançamento para levá-los à linha de lance livre. É o que vai acontecer agora com o camisola 23, Firas Lehani, 72-66 é o resultado desta altura. 6 pontos a separarem as duas equipas, 1 minuto e 2 segundos por jogar. Neste encontro, vantagem para a turma de Monastir, que marca mais um lançamento livre, 73-66. Aí está a vantagem de 7 pontos para a turma do Monastir. Está o Ferroviário da Beira no ataque, lançamento, 2 pontos. Muito bem ali da zona pintada, a conseguir mais 2 pontos, mas o Ferroviário da Beira dificilmente conseguirá dar a volta ao texto aqui. Sai a turma de Monastir para o ataque, faz tudo de forma tranquila, de forma cautelosa, e ataca o sexto com certeza, mais um alley-oop, 2 pontos. Aí está novamente este gigante do Líbano a fazer diferença ali na zona pintada, alley-oop, como chamam os americanos, uma assistência lá para o alto, e a concretizar com a fundança. Desconto tempo pedido pelo Ferroviário da Beira, João.
É verdade. Bem, isto agora, 7 pontos, faltam 40 segundos, há 38 segundos ou 39 segundos, portanto, parece que já há pouco a fazer. Agora, claro está, entramos naquele período em que o Ferroviário da Beira talvez fazer faltas e esperar que os adversários falhem as faltas e tentar marcar, não é verdade, Alfredo?
É verdade. Aqui, este Ferroviário da Beira está com muita dificuldade de interpretar o jogo ofensivo quando o William Perry ou o Dermal Kennedy não têm a bola, quando estão marcados em cima pelo adversário, e o Ferroviário da Beira vai mostrando dificuldades. E este Monastir vai usando todas as armas que tem disponíveis, e há uma arma que está a ser fortemente usada neste último quarto, que é este Major Attack James, que já leva 19 pontos e 12 ressaltos, ou seja, um duplo-duplo, que mostra a sua influência no jogo do Monastir. Já o dizíamos no início deste jogo, que esta questão das alturas poderá fazer diferença na forma de estar das duas equipas em campo.
Exatamente.
E é o que estamos a ver neste momento.
Exatamente. Bem, o jogo vai recomeçar. Alfredo, depois, quando acabar, nós vamos ter uma pequena conversa para ver o que é que o Ferroviário pode fazer. Vamos a ver o que é que se vai passar. Alfredo.
Muito bem. Está o ataque do Ferroviário da Beira. William Pérez ali, lançamento dos 3 pontos. A bola não cair, um ressalto. E William Pérez sofreu falta, sim. Sofreu falta ali na hora do lançamento. E vai ter 3 oportunidades de arremessar ao sexto. Vamos ver se assim concorda o árbitro. Mas é exatamente isso. Foi na hora do lançamento, muito bem desenhada essa jogada de ataque do Ferroviário da Beira, e a forçar a falta, lançou o William Perry e sofreu falta do camisola 11. E ele, Hossein Maemri, é um jogador que teve pouco tempo de jogo, 8 minutos e 25 nesta altura. E então a ter aqui a oportunidade de jogar e depois a cometer falta. William Pérez na linha de lance livre a marcar o primeiro lance livre. Tem mais 2 oportunidades de arremessar o sexto. Agora a reduzir a diferença pontual para 6, 35-69. ia marcar o segundo lançamento livre, 75-70. 5 pontos é o resultado nesta altura. Já leva depois marcar mais o terceiro lance livre, 75-71. Desconto de tempo pedido pela turma do Monastir, 4 pontos a separarem as duas equipas.
Yeah.
O Monastir, a ler bem o jogo, vai repor a partida junto do sexto do Ferroviário, definido pelo Ferroviário também.
Agora, o Ferroviário é aquilo, Alfredo, vai ter que cometer falta, não é? Porque senão esgota-se o tempo.
Exato, vai ter que roubar a bola ou cometer falta para parar o ataque do Monastir.
Exatamente. Vamos a ver, portanto, 4 pontos, fez uma boa recuperação, mas ainda estamos com muitas dificuldades. 33 segundos, portanto, o Ferroviário da Beira vai ter que fazer imediatamente falta, esperar que os lançamentos não sejam convertidos e depois tentar eles próprios. São 4 pontos de diferença, vai ser um pouco difícil. De qualquer maneira, vamos ver, 75-71, ganha o Monastir ao Ferroviário da Beira. Tudo apostos para o início do jogo. Os jogadores do Ferroviário já regressaram ao campo, esperam pelos seus colegas. Alfredo.
Sim, vamos ver o que é que os dois treinadores desenharam para estes últimos 33 segundos. Não, a reposição mesmo é da... Sim, porque foram 2 pontos do Ferroviário da Beira. A reposição mesmo ali debaixo da linha de sexto. Defesa todo o campo do Ferro Verde Beira, sai muito bem a turma do Monastir e depois falta a travar o ataque do Monastir, a levar a equipa do Monastir à linha de lance livres, os jogadores a cumprirem aquilo que foi a indicação do treinador Luís López Hernández, que era tentar roubar a bola ou então cometer falta que leva a equipa do Monastir para a linha de lance livres. Vamos ver como é que reage esta equipa de Monastir. Primeiro ali, a falhar o primeiro lance livre, o Cira Sedaim, um jogador que já leva 14 pontos nesta partida, 6 ressaltos e 1 assistência. A falhar o primeiro lance livre, Cira, tem mais um. O jogador Tirozinho ia marcar. Agora a diferença pontual a crescer para 6, sai o Ferro Verde da Beira. Vai tentar aqui novo lançamento da linha dos 3 pontos, a tentar ali entrar para ali. Mas para que é isso, oh, rapaz? Para que é isso? E meter-se ali no gigante James, só pode levar tampão. Muito mal jogado agora por Randy Osemena, Onassur. Ele quis ir até o limite e foi tamponado e depois a cometer falta. O que se recomendaria ali era uma tentativa de colocar a bola no lançador. Tem o Ismael Nurmamad, o William Pérez e o James e o Jermel Michael Kennedy, que são atiradores que poderiam muito bem arremessar. E agora está o Michael André Dixon na linha do lance livre, marcou o primeiro. Tem mais uma oportunidade, já leva 14 pontos a falhar e ressalta para o Ferro Verde da Beira, que sai para o contra-ataque. E depois sofre falta ali o camisola 4, o Randy Osman, Onassur. Este jogador, então, vai ter ali a oportunidade de fazer a reposição da linha lateral. Enquanto o Ferro Verde da Beira procura uma oportunidade ali para tentar pôr a bola no atirador, está com pouco espaço e muita dificuldade, já não há muito espaço. Muito bem a turma do... e depois um tamponado, muito bem ali a turma do Monastir a impor-se na defesa. E a sair vitoriosa aqui nesta partida, 77-71, termina a partida com esta vantagem de 6 pontos para a turma do UF Monastir.
É verdade, portanto aqui não houve surpresa. Se houve surpresa nos dois primeiros jogos do campeonato, envolvendo a equipa universitária de Senegal contra o SLAC da Guiné e o reggae do Ruanda contra o Salé de Marrocos. Se houve aí surpresas, hoje não houve surpresas, mas houve que dizer que a certa altura até se começou a acreditar nisso, porque o Ferroviário da Beira esteve a vencer até ao intervalo, mas depois realmente nota-se em vários aspectos que a equipa do Monastir é uma equipa superior. Claro está, aquela questão que tu mencionaste, que é a questão da altura dos jogadores, são jogadores bem mais altos que os jogadores do Ferroviário, uma equipa que faz uma boa rodagem de bola e, portanto, sem dúvida, um dos favoritos para este torneio. Agora, para o próximo jogo do Ferroviário, portanto, é dentro de dois dias, é contra a equipa universitária do Senegal, e eu vejo que é um jogo que vai se desenrolar aí no Maputo bastante tarde. Creio que por volta das 11 da noite, hora do Maputo. Não é verdade, não é verdade, Alfredo?
É verdade. Será a essa hora, mas eu acredito que os aficionados desta modalidade e todos os moçambicanos estarão atentos a este jogo, não só a nossa transmissão aqui, porque é um jogo que vai ditar muito daquilo que será o futuro deste Ferroviário da Beira nesta Basketball Africa League.
Vai ser um jogo muito interessante, Alfredo, porque, como nós dissemos, a Universidade do Senegal, Duke, né, vai pelo DUC, as iniciais, perdeu neste primeiro jogo com o SLAC da Guiné-Conakry por 85-70. Portanto, isto é um jogo que se adivinha. Portanto, as equipas têm 5 jogos, não é? Este será o segundo jogo e começam a ser jogos importantes para o Ferroviário da Beira e para esta seleção. Portanto, uma segunda derrota poderá tornar tudo um pouco mais difícil. Portanto, esse vai ser um jogo de grande importância para a equipa do Ferroviário da Beira. Não sei se tu conheces esta equipa do Senegal, Alfredo. Eu, francamente, não conheço muito bem a equipa do Senegal. Não sei se tu tens algum conhecimento desta equipa do Senegal, que, pelos vistos, era favorita para vencer o primeiro jogo e isso não aconteceu.
Sim, essa equipa do Duke do Senegal era favorita, entrou ontem como favorita, mas foi surpreendida pela formação do SLAC da Guiné, que apresentou-se ali com o jogador Crawford, que, se a continuar assim, é capaz de ser o MVP deste campeonato, pelo menos dessa conferência Saara. Em relação a esta turma do Duke de Senegal, dizer que já foi campeã do Senegal por 5 vezes, 2009, 2010, 2013, 2015 e 2021. Já venceu também uma taça do Senegal em 2015 e tem outros troféus ao nível local. É uma equipa de basquetebol da Universidade Cheikh Anta Diop. A equipa joga na divisão principal. Foi fundada em 1956. Foi fundado como um clube de basquete e depois se tornou um clube muito desportivo, incluindo de futebol, atletismo e muito mais. Como se vê, é uma equipa que tem tradição no basquetebol, ainda que tenha apenas 5 títulos de campeão do Senegal. E o Senegal é um país que tem tradição no basquetebol africano.
Alfredo, vou-te pedir para seres muito rápido, porque temos muito pouco tempo, 30 segundos só. Lições deste jogo?
Lições deste jogo, dizer que o Ferroviário da Beira esteve bem, apesar da derrota, demonstrou que tem potencial. Há que haver entrosamento entre os jogadores, sobretudo os que chegaram agora, para que possa catapultar a equipa de Luís López Hernández para a vitória. Os próximos jogos prometem por parte deste Ferroviário da Beira.
Pronto, muito obrigado, Alfredo Júnior. Eu tenho a dizer aos ouvintes, portanto, que amanhã nós não estamos aqui, o Ferroviário não joga amanhã, mas joga depois, portanto, na terça-feira, na quarta-feira e depois também no sábado. Portanto, terça e quarta-feira vamos estar aqui, hora tardia de Maputo, pelo menos na terça-feira às 11 da noite de Maputo e exatamente, terça-feira às 8 da noite de Maputo e também no dia seguinte também às 8 da noite. Vamos terminar. Obrigado, ouvintes, por terem estado aí aqui connosco. Não foi um dia muito feliz para o Ferroviário da Beira. Obrigado, Alfredo, e até depois da manhã, portanto, é uma hora tardia para ti. Até à próxima.
Obrigado e até à próxima.
This is VOA Africa. né? Pode ar, pô.
Estiveram em sintonia com a cobertura especial da Voz da América do campeonato da Liga Africana de Basquetebol.